Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Convido para fazer parte do reservado plenário o ex-vereador Ricardo Araújo, o ex-vereador Reinaldo Antônio dos Santos. Ata da 5ª reunião extraordinária de 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 5ª reunião ordinária de 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 6ª reunião ordinária de 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 6ª reunião extraordinária de 2014, em discussão. A palavra, vereador Fausto.
Essa reunião foi realizada numa terça-feira, só quero justificar, perguntava aqui, presidente. Meu menino tinha um ultrassom em Rio Preto, fui comunicado às 4h30 da reunião às 7h. Aí eu falei que não ia dar tempo de eu chegar. Por isso que eu estou justificando aqui, que eu não vim nessa reunião, porque eu fui convocado às 4h30 e era às 7h do mesmo dia. Então, que estava com a criança lá no ultrassom em Rio Preto. Falou?
Ata em discussão. Ata aprovada. Ata da 7ª reunião extraordinária de 2014. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida. 02/06/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9452, de 20/03/1997, para o Fundo Municipal de Saúde Planura, nos valores de R$ 209,69 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 01-2014. R$ 209,69 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 02-2014. R$ 209,69 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único da Saúde, SUS, competência 03/2014. R$ 209,69 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 04/2014. R$ 4.460 para o programa pagamento de saúde bucal, competência 04/2014. R$ 790,31 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 02/2014. R$ 790,31 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 03/2014. R$ 790,31 para o programa pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 04/2014. R$ 4.733,65 para o programa pagamento de assistência farmacêutica básica, competência 04/2014. R$ 23.183,33 para o programa pagamento de PAB e FICOS, competência 05/2014. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nos valores de... R$ 4.878 para o programa alimentação escolar, ensino fundamental. R$ 3.080 para o programa alimentação escolar, creche. R$ 4.450 para o programa alimentação escolar, pré-escola. R$ 330 para o programa alimentação escolar, EJA. R$ 170,43 para o programa PENAT 002. R$ 539,70 para o programa PENAT 002. R$ 99,42 para o programa PENAT 002. R$ 25.234,38 para o programa Quota 003. R$ 7.880 para o programa PDDE parcela 001. R$ 3.230 para o programa PDDE, parcela 001. R$ 4.530 para o programa PDDE, parcela 001. R$ 12.210 para o programa PDDE, parcela 001. Ofício número 178/2014, planura 21 de maio de 2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, notifica liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a lei estadual número 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 350/2013, SEEJ, Minas Gerais, Caixa Econômica Federal, para o apoio financeiro para aquisição de equipamento esportivo, academia ao ar livre no município de Planura, para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no valor total de R$ 27.500, sendo deste valor a quantia de R$ 2.500, contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ofício número 184/2014, planura 21 de maio de 2014. Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, notifica celebração de convênio estadual. Notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a celebração do convênio número 1059/2013, EMG, SES, SUS, MG, FES, para aquisição de veículo tipo van destinado exclusivamente à assistência à saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R$108 mil, sendo deste valor a quantia de R$18 mil a contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Indicações de 030-034-2014.
Indicação 030-2014. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de descentralizar os atendimentos da unidade mista de saúde para os PSFs, posto de saúde da família. Justificativa. O objetivo dessa indicação é descentralizar o atendimento da unidade mista de saúde, de modo que os médicos, ortopedistas e cardiologistas atendam também nos postos de saúde, proporcionando mais conforto aos pacientes e suporte aos profissionais. Assim, aguarda a vereadora secretária que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de maio de 2014, Célio Soares Lucas. Indicação número 031-2014. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, Célio Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido do que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo nomear logradouro de nossa cidade com o nome de Pedro Jacob da Silva. Justificativa. Essa indicação visa homenagear o saudoso Pedro Jacob da Silva, que foi um agricultor querido que viveu em Planura por muito tempo, sendo por isto merecedor desta homenagem. Assim, aguarda a vereadora secretária que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 16 de maio de 2014, Célia Soares Lucas, vereadora. Indicação número 032-2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo instituir programa de estágio remunerado para estudantes de ensino superior de pedagogia, letras, educação física e psicologia. Justificativa. O referido programa tem por finalidade contribuir para a formação profissional dos estudantes e, em consequência, possibilitará também o desenvolvimento de ações que viabilizem a melhoria da qualidade do ensino. O programa será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, mediante convênio entre a Prefeitura e as instituições de ensino superior. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 30 de maio de 2014, Luciano Machado. Indicação número 033-2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo criar lei que permita a concessão de auxílio aluguel às família em situação habitacional de emergência. Justificativa. Esse programa beneficiará famílias carentes que, porventura, tenham sua moradia destruída, interditada por falta de condições mínimas de habitação, por desmoronamento, incêndio ou outras condições de risco iminente. Assim, aguarda o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 30 de maio de 2014, Luciano Machado. Indicação número 034/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovana da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de equiparação de carga horária e vencimentos do cargo de psicólogo. Justificativa. O objetivo dessa indicação é promover a adequação do cargo de psicólogo descrito no quadro de pessoal, regime estatutário, efetivos, que em relação ao cargo de psicólogo 2, cargo a ser extinto na vacância, em se tratando de proporção de salário e cargo horário. Está muito aquém do esperado pelos servidores, que se sente desvalorizado mesmo atuando na mesma área. Essa adequação proporcionará maior motivação para a realização dos trabalhos, pois as funções exercidas em ambos são semelhantes, ferindo o princípio da igualdade. Assim, aguarda o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine, na medida do possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário, 30 de maio de 2014, Lucas Giovanni da Silva.
Requerimento número 014 de 2014.
Requerimento número 014 de 2014. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais. O vereador Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais e observada as formalidades, requer à mesa diretora e se digne submeter ao plenário. Uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Requer que seja enviada a essa Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, cópias de todas as notas de empenho, notas fiscais e pagamentos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade proporcionar ao Poder Legislativo conhecimento sobre a destinação dos gastos efetuados pela Secretaria reto mencionada nos referidos anos. Destaco ainda que a proposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional de o Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo e notificá-lo que, a falta do envio dos documentos ora solicitado dentro do prazo estipulado na Lei Orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nesses termos, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 30 de maio de 2014, Luciano Machado.
Representação número 001/2014.
Representação número 001/2014. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais. O vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades, apresenta a vossa ilustríssima nos termos do uso do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno a presente representação a ser encaminhada à Polícia Rodoviária Federal para que seja encaminhado a esta casa dados estatísticos dos acidentes ocorridos na BR-364 entre o município de Planura, Minas Gerais e Frutal, Minas Gerais no período de 2000 a 2014. A proposição tem como finalidade auxiliar o estudo para melhorias na rodovia, haja vista que ocorrem muitos acidentes com vítimas fatais e a documentação requerida poderá auxiliar em reivindicações de melhorias na mesma. Planura, Minas Gerais, 30 de maio de 2014, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei do Legislativo número 004/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui o dia 1º de fevereiro como o dia de combate às drogas no calendário municipal, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 004/2014. Senhores vereadores, anexo, estou remetendo o projeto de lei de minha autoria que institui o dia 1º de fevereiro como dia de combate às drogas no calendário oficial do município, com o intuito de despertar em nossos jovens e na população em geral a devida atenção que o assunto merece e orientá-los. O tema apontado no projeto será abordado por inclusão curricular nas atividades desenvolvidas nas escolas na rede municipal de ensino, a fim de transmitir orientações didáticas à nossa juventude. E também serão distribuídos materiais educativos, como panfletos e cartazes, informando a população sobre os malefícios causados pelas drogas. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, somos... Atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei do Legislativo número 005/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui o dia 6 de setembro como dia de combate à dengue no calendário municipal, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 005/2014. Senhores vereadores, anexo, estou remetendo o projeto de lei de minha autoria que institui o dia 6 de setembro como dia de combate à dengue no calendário oficial do município, com o intuito de alertar a população quanto à importância de combater a mesma e conscientizar as pessoas de que as medidas preventivas devem ser tomadas diariamente. O tema apontado no projeto será abordado através da distribuição de materiais informativos, como panfletos e cartazes, orientando a população sobre as formas de combater a dengue e os malefícios que a mesma pode causar. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, somos, atenciosamente, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei do Legislativo 006/2014, de autoria do vereador Almezino Luiz Martins, que institui no município o Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida, conforme especifica, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Ilustríssimo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 006/2014. Senhores vereadores, anexo, estou remetendo o projeto de lei de minha autoria que institui o Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida, com o intuito de facilitar a locomoção e trazer maior comodidade à vida dessas pessoas na sociedade, promovendo uma maior integração social. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, somos atenciosamente ao Almezino Luiz Martins.
Projeto de Lei 019/2014, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 951/2013, que fixa o valor a ser pago a título de insalubridade aos profissionais da saúde e dá outras providências. Passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem ao Projeto de Lei Municipal número 019/2014, excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a esta Casa de Leis ao presente projeto de lei que acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 951/2013, que fixa o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade aos profissionais da saúde e de outras providências. Ao longo da rotina do atendimento público em saúde do município de Planura, verificou-se que alguns servidores não incluídos na Lei Municipal nº 951/2013 têm mantido contato permanente com os agentes biológicos que geraram o adicional de insalubridade para aqueles cargos. Por estarem lotados no mesmo ambiente que os profissionais que fazem jus ao benefício, nesses termos, caso seja relatado e atestado pela Secretaria Municipal de Saúde o contato permanente desses profissionais com as condições insalubres, a fim de que se possa garantir condições de igualdade e evitar demandas judiciais, deve ser aprovada a presente lei. Nesse sentido, em virtude do inestimável interesse público à saúde de qualidade do município de Planura, é que conta com a costumeira colaboração dessa casa para aprovação, em caráter de unanimidade do presente projeto de lei. Cordialmente, Planura, Minas Gerais, 29 de maio de 2014, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o procedimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente Almezino Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei 020/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Planura, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências, passará pela Comissão de Legislação e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Mensagem ao projeto de lei número 20/2014. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar o presente projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Planura, Minas Gerais, seus princípios objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências. O referido projeto de lei é importante e indispensável para a municipalidade, haja visto que a cultura é fator de singularização da pessoa humana. Nesse sentido, o referido projeto tem o intuito de regular todo o Sistema Municipal de Cultura do município de Planura, Minas Gerais, de modo a garantir um sistema organizado e eficiente em total conformidade com os desígnios advindos da Secretaria Estadual de Cultura e Ministério da Cultura. Portanto, relevada a importância da referida lei para a promoção do indivíduo e da sociedade como um todo, de modo a estabelecer regras e instituir parâmetros com o escopo de garantir a satisfação de todos os direitos culturais dos indivíduos, bem como de organizar e facilitar a gestão municipal da Secretaria de Cultura no âmbito do município. Desde já, conto com a costumeira colaboração dessa Casa de Leis para que o presente projeto de lei seja aprovado por unanimidade, diante da sua importância, em caráter de urgência e cordialmente. Município de Planura, Estado de Minas Gerais, 28 de maio de 2014. Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 030, com palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, mesa diretória, funcionário desta casa, povo presente, à imprensa escrita e falada, aos nobres ex-vereador Peitinho, né, o Ricardinho e o Reinaldo, ao Praga, né, que nos faz sempre aqui, nos acompanha. Então, gente, essa indicação que eu fiz aqui, a descentralização dos serviços da unidade mista aos postos de saúde, que é os PSF, em justificativa a duas especialidades, que é a ortopedia e a cardiologia. Por quê? A ortopedia dá um fluxo enorme ali na unidade mista. E não sei o porquê fica ali às esperas e mesmo assim, esse mesmo médico dá um plantão à noite. Então, confundem a teoria ali. O dia ele vai fazer a ortopedia, que é o agendamento, e à noite ele vai fazer o plantão. Então, acho assim, para descentralizar, para dar maior atendimento, suporte ao funcionário, né, o funcionário daquela casa, melhor atendimento aos outros, modalidade, e também ao mesmo paciente. Ao cardiologista, a mesma coisa. É impressionante o número de pacientes que ali esperam. E, ao mesmo tempo, o clínico geral poderia estar ali e aquele fluxo está super superlotado. Então, eu acho assim, descentralizar, nada mais justo do que deixar atender aos postos de saúde, que é o PSF. Então, aguardo com atenciosa a atenção de todos os nobres vereadores. E muito obrigado.
Indicação e discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação. Com a palavra, vereador Celso.
Quero desejar uma boa noite a cada um de vocês aqui presente, aos ex-vereador Ricardo de Araújo e Reinaldo, da Alta Elétrica. Boa noite. E quero dizer a você, Célia, que eu fico muito feliz de fazer parte dessa gestão junto com você. Você é a segunda mulher eleita em Pranura. A primeira foi a cronista, mas ela entrou de suplente. E a Valéria e a Célia, então, portanto, três mulheres eleitas em Pranura. Deveria mais mulheres entrar, porque fico muito feliz, a Célia, como enfermeira, uma grande enfermeira dessa cidade, fazer uma indicação dessa. Tenho certeza que uma indicação muito importante, e a secretária da Saúde tem trabalhado bastante, junto com o prefeito, vai atender a sua indicação para a melhoria de nossa cidade. Meus parabéns, dona Célia.
Obrigada.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 031, com a palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Essa indicação vem homenagear ao seu Pedro Jacob da Silva, grande agricultor, um morador aqui, criou seus filhos aqui em Pranura, pessoa digna, mas justo, gente, a gente dá essa homenagem a ele, não só ele, né, os familiares que aqui moram, a um locadouro. Então, esse cidadão, às vezes alguém não o conhece ou não conheceu, mas foi um grande homem, um grande agricultor. Eu acho que essa homenagem, nada mais justo do que o prefeito ver, analisar e colocar o seu nome em uma rua ou locadouro qualquer. Muito obrigado.
Gostaria de... Primeiro, boa noite, senhores vereadores, todo o público presente, os funcionários dessa casa. Gostaria de fazer um comentário, parabenizar a vereadora Célia por essa indicação e dizer do seu Pedro, Pedro Jacó, que a gente chamava, eu era criancinha ainda, com 5, 6 anos, ele, agricultor forte e uma pessoa simples, ele parava na porta da nossa casa para entregar o leite. Eu ficava lá esperando todo dia ele, que ele me dava um copo a mais, que eu gostava de tomar leite cru. Então, só lembrando a infância da gente, é uma pessoa merecida, e parabéns à vereadora Célia.
Obrigada.
Indicação e discussão.
Quero também, você foi muito feliz, Célia, nessa indicação, porque foi mesmo uma pessoa muito importante, e tenho certeza que nós já fizemos várias indicações dessas importantes. Assim que tiver um jeito, eu espero que o senhor prefeito homenagei essas pessoas, que foram pessoas muito importantes na nossa cidade. Até ele foi, não lembro se ele era pai ou tio da primeira vereadora da Cronis, tio da Cronis, a primeira vereadora dessa casa. Uma grande, foi bem lembrado, dona Célia, meus parabéns novamente.
Em discussão.
Eu também quero fazer um comentário, que foi uma indicação bem acertada, Celinha, que além de ser uma grande pessoa, conheci Deus de criança, trabalhei na casa dele e a família, eu me sinto como se fosse família, Deus na casa da família. Então, acho que é uma indicação que nós vamos fazer tudo para estar homenageando, sim. Isso, acho que é mais que merecido. Foi uma grande pessoa, de um coração muito bondoso, e ele era muito generoso com as crianças, sim. Trazia fruta, dava para as crianças. Ele agradava muito. E era uma pessoa muito amável. Então, acho que é merecido.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação. Permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 032. Com a palavra, ao autor, vereador Luciano Machado. Essa indicação aqui de constituir uma lei para criar um programa de estágio remunerado para estudantes do ensino superior de pedagogia, letras, educação física e psicologia. Isso é o tipo de lei e programa que toda cidade que pensa no futuro, que pensa na melhoria da educação, tem que ter. Tem que ter por quê? Porque ela não é obrigada, quando não tem condições, a realizar esse programa. Mas quando tem condições, uma pessoa está estudando, faltando mais ou menos um ano para formar, e está em uma faculdade, muitas vezes até particular, a prefeitura tem como colocar essa pessoa numa sala de aula, num trabalho de educação física, no setor de psicologia, para fazer um estágio remunerado. E esse estágio remunerado não entra na folha de pagamento. É um serviço à parte, é um pagamento à parte, é um auxílio. Então, eu acho que é um programa para se pensar em ter na nossa cidade. Porque ele não é, ele tendo esse programa, ele não é obrigado a ser realizado. Mas só que, na hora que tiver condições, o prefeito pode fazer sim. Então, conto com o apoio dos novos vereadores.
É, mais uma indicação também muito bem acertada e tem todo o meu apoio.
Indicação e discussão. Com a palavra, vereador Fausto.
Luciano, esse programa já existe no nosso município. Ele foi criado no dia 8 de março de 2006, através da Lei 734 de 2006. Dispõe sobre esse estágio remunerado, só que ele é mais abrangente ainda. Você está falando só para esses cursos. Ele faz, inclusive, para o curso profissionalizante também, que é o curso técnico, para dar oportunidade de todos os estudantes ter esse benefício. Então, se você tiver alguém para estar indicando, é só pedir para o prefeito aplicar essa lei que já existe desde 2006, 734 de 2006.
Só que não se coloca para funcionar, né?
Isso.
É, não se coloca.
A lei está aí, é. Então não precisa mais criar ela, só então, fazer e implementar no município.
Coloca o programa para funcionar, então. Porque no projeto meu aqui, ó, que eu falo, é fazer tipo um convênio. Aqui em Planura não se fala de convênio na lei. Aqui na minha justificativa eu falo, mediante convênio entre prefeitura e as instituições financeiras, ou seja, faz o convênio com as faculdades da nossa região, porque a prefeitura talvez não teria, precisaria pagar sozinho o estágio. Então é mediante um convênio. Eu fiz essa proposta aqui e mais para frente, se ela não for feita, o projeto já está pronto, ele vai vir. Você vai ver que é completamente diferente do programa que tem na prefeitura.
Então, mas é porque esse nosso lá é mais abrangente, entendeu? Agora, se você quer adaptar ele de outra forma, tem que mudar a lei que já existe. Não você já pegar e criar outro paralelo com o mesmo sentido, é complicado. Isso daqui, eu estava lendo a lei hoje, ela já trata e é bastante abrangente e atende todo mundo. Já teve gente que já fez esse estágio no município, já até recebeu o auxílio, que é de 1 a 2 salários mínimos, para auxiliar eles, isso ajuda no pagamento das mensalidades. Então já existe, está aí, é só a pessoa procurar. Até é bom esclarecer, como nós dissemos aqui sempre, às vezes falta é conscientizar a população de seus direitos. O direito está aí, já existe a lei que prevê, é só estar procurando e adequando aí. Está falando em todas as secretarias aqui na lei, fala isso, pode ser na saúde, educação, obras, todas as áreas, não só saúde e nem só determinado pela Secretaria de Educação. Entendeu? Então é mais abrangente, mas tudo bem. Se for uma lei que melhore, a gente está aqui para flexibilizar, atualizar as legislações, por isso que existe o vereador.
Você tem um exemplo, vou citar um exemplo, senhor, de um vereador aqui, da filha do Clarete, ela, como fazendo a faculdade de educação física, ela tentou muito tempo lá, e sempre chegava lá e falava, tem uma cláusula aqui que não encaixa, tem um artigo aqui que não encaixa no seu... Então, sempre tem esse problema, então a gente tem que sempre tentar melhorar as leis.
Pode ser que, infelizmente, haja parte política nisso daí, né? A lei está aí, é para todos, é universal, tem que ser imparcial à administração. Se teve alguma coisa nesse sentido, é perseguição política e nós somos contrários a essa prática.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, pergunta como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 033. Com a palavra, o autor, vereador Luciano Machado. Aqui eu estou pedindo a criação de uma lei que permita a concessão de auxílio aluguel às famílias em situação habitacional de emergência. Quando a cidade tem a Secretaria de Defesa Civil, essa lei é obrigatória existir. Como aqui é uma cidade pequena, não tem necessidade de ter essa secretaria? Ainda não tem? Então eu acho que se criar uma lei, para quando? A gente nunca sabe o que pode acontecer, de repente uma casa desmorona, a família é carente. Então, tendo essa lei, a prefeitura tem como agir rápido, a dar uma ajuda e conceder esse auxílio aluguel. Aqui eu coloquei o... Quando tem sua moradia destruída, interditada por falta de condições mínimas de habitação, por desmoronamento, incêndio ou outras condições de risco iminente. Então, criando essa lei, eu acho que a prefeitura vai ter, assim, um meio mais rápido de agir em benefício dessa pessoa. Indicação e discussão. A palavra é a doutora Fausto.
Agora, Luciano, eu quero te parabenizar, porque a administração pública pode agir somente se existir a lei. Então, se não tem essa previsão, é importante que se coloque. Nós não temos a secretaria, mas nós temos o Conselho de Defesa Civil no município. Tem que realmente atualizá-lo também, que eu acho que faz mais de 2 anos que não se nomeia novos membros. Teve aí o tenente que tomou posse esses dias, teve na prefeitura, até conversou comigo sobre essa legislação, se já existia no município. Eu expliquei para ele que tem, porque somente tem que atualizar, porque eu vi os membros, tem gente que já não é mais vereador, outras pessoas chegaram até a falecer. Então a gente tem que atualizar e regulamentar realmente esse conselho, porque daí, criando a lei, tendo a possibilidade, esse conselho iria avaliar a necessidade ou não de estar concedendo esse benefício. Então, nesse sentido aqui, eu sou favorável, parabenizo pela indicação.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 034, com a palavra o autor, vereador Lucas Giovanni da Silva.
Boa noite a todos. Nessa minha indicação aqui, a justificativa explica bem o que eu estou pedindo, mas peço ao prefeito também que não faça equiparação só desses funcionários, mas sim de todos, e conto com o apoio de vocês.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de Decreto Legislativo 001-2014, autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que concede título de cidadão honorário do município de Planura ao senhor Álvaro Reis de Pádua, que passou pela comissão especial formada pelos vereadores Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Célio Soares Lucas e Lucas Giovanni da Silva. Projeto em discussão. Vereador Carlos Alberto, quer usar a palavra sobre o projeto seu, da título de cidadão honorário?
Primeiramente, boa noite a todos. Ouvintes da internet, imprensa escrita e falada, ex-vereador Reinaldo e José Ricardo, e Braga, presidente do Conselho da Saúde. Essa indicação aqui, esse título aqui de cidadão, é para o ex-vereador, que foi subdelegado, ou delegado, né, nomeado, foi presidente da associação esportiva, foi presidente do conselho da criança, né, e uma pessoa que merece o título, não é de Planura e merece receber esse título, contribuiu bastante aqui para projetos aqui na casa de lei aqui, e uma pessoa merecedora desse título. Por não ser morador, por não ser nascido na cidade. Esse título concede a pessoas que vêm de fora e que reconheçam e recebam esse título.
Eu também acho que é uma pessoa bem merecedora. Tem bastante serviço prestado na cidade. Projeto em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Como indicação, eu não posso votar, mas...
Pode.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Requerimento 014. Com a palavra o autor, o vereador Luciano Machado. Esse requerimento requer que seja enviado a esta Câmara Municipal no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município cópias de todas as notas de empenho, notas fiscais e pagamentos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Como um dos trabalhos do vereador é fiscalizar, isso aqui nada mais é fiscalizar o que foi gasto pela Secretaria de Esporte nesses anos citados. Então, Conto com o apoio dos 9 vereadores. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Celso.
Oh, senhor presidente, só uma dúvida aqui. Esses anos aqui o senhor era vereador. O senhor não podia ter feito isso na gestão, tipo assim, 2011, 2010?
Isso aí não tem época para a gente fazer.
Ah?
Aí não tem época para a gente fazer. Hoje a necessidade é hoje. Estou pedindo hoje.
Aí o senhor está fiscalizando há quatro anos atrás.
Nem é o prefeito agora, é 4 anos atrás.
Só uma dúvida oposta aqui. Eu, sendo vereador nessa gestão, eu posso fazer um requerimento, então, de 4 anos atrás também? É porque eu estou querendo fazer um de 2012, sobre o que foi gasto na obra do hospital e outros setores.
Pode,
então, eu posso fazer um requerimento.
Pode.
Então, tudo bem, é favorável.
Requerimento em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Requerimento aprovado. Representação 001-2014. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Esse requerimento aqui junto à Polícia Rodoviária Federal é para a gente anexar junto com o ofício que eu enviei aqui ao DENIT o ano passado e obtive resposta dele em novembro. Em viagem a Brasília no mês de abril, eu fui direto, conversei com o secretário lá do Direx, que é a diretoria executiva, e ele me orientou a gente fazer esse pedido, porque a gente já tem várias demandas aqui no município com essa BR. Inclusive, já teve várias mortes ali no perímetro urbano ali, inclusive aquele trevo clandestino que tem na próxima Copasa. Esse documento vai ser mais um anexo junto à nossa justificativa, tanto aqui no Legislativo como no Executivo, para cobrar, né, melhorias nessa rodovia federal, mas que está em concessão com o Estado. Aí um joga para o outro, outro joga para o outro. Agora a gente tem que somar aqui todos os vereadores aqui para a gente, quem sabe, conseguir mais um documento. Inclusive, a família de uma pessoa na época lá, se não me engano, foi Zé Cusinato, ganhou uma indenização, né? E vamos anexar esse documento depois que a gente obtiver a resposta da Polícia Rodoviária Federal, para a gente ter mais como cobrar, porque uma hora pode ser um acidente de uma própria família da gente, de um amigo, e a gente, junto aqui, somando nossas forças, a gente consegue. Conto com o apoio dos nobres.
De parabéns. E também eu quero te falar que eu já fiz uma indicação de uma avenida paralela com a pista, que fecha a entrada da caixa d'água e dá acesso aqui na oficina do Vicente, saindo no posto, até na oficina do Reinaldo, que dá nas casinhas lá em cima. É uma avenida com coqueiros, paralela com a pista, basta a DR liberar. Eu quero que o prefeito entre em contato pela essa indicação. Vai ficar uma pista com a mureta de concreto fechado, e a avenida paralela dando acesso rápido, quem vai daqui para Vilinha, da Vilinha para o centro. Então, aí vai evitar muitos... Parabéns pela sua indicação.
Obrigado.
Queria só fazer um comentário sobre as palavras do vereador Júnior. O processo da família do seu Zé Cusinato, pouca gente sabe disso, eles ganharam o processo, e a indenização não foi pedida em dinheiro, não. Eles pediram para que seja feito, gasta com obras na rodovia, para fazer um trevo. Então, como se diz, a família mostrou muita decência, muito, como se diz, amor à cidade planura. Então, apresentação em discussão, em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto de Lei 019, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 951/2013, que fixa o valor a ser pago a título de insalubridade aos profissionais da saúde e da outras providências. Projeto em discussão.
Presidente. Esse projeto aqui é muito importante, porque a gente tem que esclarecer para a sociedade, aqui, o público aqui presente, a toda o restante da comunidade que está nos ouvindo através da internet, é porque foi feito um levantamento, um laudo da equipe especializada nisso, mas não enquadrou todos os funcionários que trabalham na saúde. Então tem gente que trabalha lá junto com os demais que recebem e não estão percebendo esse benefício, tais como o motorista, que está aqui o Zé Ricardo, que está lá hoje, tem o pessoal da assistência social que faz o levantamento junto aos doentes e familiares para dar os remédios de alto custo. Então tem o contato com a população e não tem esse direito que os demais colegas estão recebendo lá. Então eu acho nada mais justo. Gostaria inclusive aqui que numa dessa o prefeito mandasse do restante, já que aí a gente não precisaria nem estar licitando, fazendo despesa para levantar. A própria equipe da prefeitura estaria avaliando os demais funcionários, tais como o senhor José Francisco, que é o famoso Chico Sapo, e demais pessoas que trabalham no esgoto, no cemitério. Então a gente podia estar beneficiando todos os servidores. Essa aqui está de parabéns, vai resolver o problema já na saúde. Mas depois a gente fazer uma melhor análise e o prefeito vir com a indicação, um projeto de lei desse que abrange os demais profissionais do município inteiro, no todo, de todas as áreas que prestam serviço para a população. Eu até parabenizo ele, pelo menos nesse sentido aqui da saúde, ele vai estar resolvendo o problema já. Então vamos pedindo aí para ele atender os demais, que também merecem esse benefício.
Inclusive, eu quero que o vereador Amezino leve isso ao prefeito. Por quê? Porque quando a gente aprovou aquela lei, a gente estava dando um prazo de um mês para se contratar uma empresa para fazer do restante dos funcionários. Eu gostaria de saber que passo está, que andamento está se essa empresa já foi contratada ou não.
Olha, Luciano, essa pergunta já foi feita pelo Lucas Giovanni, até respondi da forma que também me responderam. O secretário do governo me disse que estava tomando as providências. Mas quero reafirmar novamente, porque esse assunto também me interessa, né? Então, vou estar anotando aqui e com certeza estarei checando e assim que possível estarei informando vocês.
Projeto em votação. Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Senhor presidente, eu quero também parabenizar o prefeito e vamos sim dar processo à próxima etapa agora, que é o restante dos outros dos funcionários, não só os da saúde, mas como de todas as áreas da prefeitura. Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto aprovado. Vamos passar agora ao grande expediente. Onde se encontra inscrito para fazer uso da tribuna livre o senhor Reinaldo Antônio dos Santos, com o assunto Administração Pública do Município e da Associação Esportiva Esplanadense. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para exposição de assunto na tribuna livre será de 10 minutos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria só que o senhor esticasse um pouquinho o prazo, eu tenho certeza que eu vou ser bem breve, uma hora, tá bom? Mas eu prometo que vou ser breve. Quero parabenizar todos os vereadores aqui pelo excelente trabalho que vocês estão prestando a toda a nossa comunidade. E eu estou vindo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, somente para fazer uma justificativa e uma prestação de contas sobre a Associação Esportiva Esplanadense. Na reunião do dia 7 de abril, senhores vereadores, foi comentado aqui, por redes sociais, né, no microfone desta casa, pelo senhor presidente, que a Associação Esportiva recebeu muitas e muitas subvenções no mandato passado. Ele afirma que não sabe como recebeu, mas que recebeu. Eu não sei se o senhor tem embasamento disso, porque eu estou no mandato da Associação Esportiva interinamente desde 2006, aonde em 2009 foi publicada uma nova eleição, mas nós somos lá em 57 sócios proprietários e os próprios sócios não se manifestaram em formar uma nova chapa para concorrer a outra eleição. E assim eu venho vindo interinamente, sendo muito responsável, não só eu, mas também como a minha diretoria, que somos em 10 diretores, presidente, vice-presidente, mais 8 diretores sociais e tudo. E eu só queria dizer a todos, vereadores e também a sociedade planorense, que a Associação Esportiva, de 2006 até a presente data, nunca recebeu subvenção de órgão municipal, estadual e nem mesmo federal. Então essa aqui foi uma calúnia, defamação muito grande. Eu não sei se foi uma irresponsabilidade da parte do senhor presidente, que eu entendo que não haja, eu acho que foi um deslize da parte dele, ter comentado uma defamação dessa, uma calúnia dessa, porque lá somos muito responsáveis, tanto é que eu estou como presidente interino até hoje, porque eu não quero ver a Associação Esportiva e nem quero ser irresponsável para se tornar uma associação igual o PC se tornou. Tanto é que a Associação Esportiva hoje está sendo muito bem cuidada pela nossa diretoria, pela minha presidência, e tanto é que acho que tem muitos vereadores que ficam comentando aqui sobre a Associação Esportiva. Eu acho que ali é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e também nós estamos zelando muito bem dela. Tanto é que no começo do campeonato, aí, há 2 meses atrás, nós tivemos que fazer uma parceria com o nosso município, porque aonde que os vereadores têm que se preocupar, que é um estádio municipal, o estádio está abandonado, acabado, sem condições de fazer nenhuma prática esportiva lá. Então foi pensando nessa forma que toda a diretoria da associação fez um contrato junto ao município e estamos lá hoje atendendo a prefeitura municipal com futebol, com esporte, porque nós também lá praticamos esporte, gostamos do esporte e não podemos deixar o esporte de planura acabar por causa de um estádio, que é a responsabilidade não somente do senhor presidente, eu entendo também que é principalmente do prefeito e de todos os vereadores, né? Eu também queria dizer aqui que tenho aqui em mãos toda a documentação do meu mandato, provando, até eu gostaria, se for possível, senhor presidente, pedisse para a secretária entregar para os vereadores o documento aonde que prova que a Associação Esportiva no meu mandato nunca recebeu subvenção. Por favor, aqui tem 8 documentos que comprovam aí, tá? Aqui também tem um espelho da contabilidade do município, onde que nunca houve movimentação da Associação Esportiva, nem em nome de Reinaldo Antônio Santos, atual presidente, nem um dos diretores e nem mesmo é da Associação Esportiva. O senhor presidente também disse que a minha pessoa, Reinaldo Antônio Santos, está atrapalhando o desenvolvimento do município, da nossa cidade. Hoje, senhores vereadores, público aqui presente, as pessoas que estão ouvindo aí nas redes sociais, imprensa escrita e falada, eu tenho uma pequena empresa onde gero de 6 a 8 empregos direto, pago mensalmente e anualmente todos os meus impostos, já profissionalizei mais de 10 jovens, onde hoje estão todos exercendo a profissão de eletricista no ramo de automotivo. Hoje, diariamente, estou atendendo, em média, mais de 10 pessoas, porque o poder público não faz a sua parte, o qual o senhor deveria fazer. Não tem assistência social, então, a todo momento, estão lá na porta da minha oficina, pedindo ajuda, para levar em hospitais e tal. E eu, como uma pessoa servidora do meu município, cidadão planurense, que hoje eu me considero ser
crio a minha família toda aqui dentro da planura, pago meus impostos, eu acho que eu não estou atrapalhando o desenvolvimento da planura, não. Talvez o senhor presidente não sabe, aquela iluminação que está no estádio Planurão, eu não era nem vereador na época, com muitas viagens a Belo Horizonte, consegui o recurso, com recurso próprio, eu consegui aquela iluminação. Eu não sei se o senhor presidente lembra, a indicação do bombeiro Mirim hoje, que está aí atendendo mais ou menos 70 crianças, foi indicação do novo vereador, do Reinaldo, logicamente aprovado por todos os colegas aqui presentes, o qual até hoje eu agradeço, que quando eu vejo aquelas crianças do bombeiro Mirim andando na nossa cidade, eu fico muito feliz, né? Então, uma pessoa dessa, eu acho que não atrapalha o desenvolvimento de planura, não. Eu estou aqui é para contribuir, né? Não vou medir esforço de maneira alguma. Crio meus filhos todos aqui. Meus filhos também são os contribuidores que já estão em casa, já têm terrenos dentro da cidade, pagam os impostos. Então, acho que nós estamos, sim, contribuindo, né? A prestação de contas da associação está aberta para qualquer sócio e qualquer diretor. Tanto é que a minha diretoria sempre está me assinando e avalizando a minha gestão. Qualquer sócio da Associação Esportiva hoje pode pedir a prestação, que está aberta para mim estar lá informando toda a movimentação. O senhor presidente também disse que o ano passado ele conseguiu um centro olímpico para ser implantado na Associação Esportiva e disse também que a situação da associação e documentações estão todas irregulares. Eu não sei aonde que o senhor presidente viu essa situação irregular da associação, porque hoje eu pago do meu bolso, com recurso público, com recurso próprio, um contador para estar tomando conta dessa documentação desde 2006. Eu não sei qual o diretor, na época que o senhor arrumou esse centro olímpico, que informou o senhor que a associação estava com a documentação irregular. E mesmo se tivesse também, eu acredito que o nosso município tinha e tem condições para estar aí comprando uma área, igual conseguiu a área ali da UBS, né, para estar implantando esse centro olímpico. Então, se perdeu o centro olímpico, não foi responsabilidade da associação, foi responsabilidade do senhor que não procurou um terreno. Tanto é que hoje, entre o estádio Adílio José da Silva, o qual foi o seu saudoso pai, que tive uma admiração muito grande, ali hoje tem ali um espaço entre o poliesportivo e o estádio Adilão, que poderia ser implantado lá, esse centro olímpico. Agora foi uma irresponsabilidade muito grande do senhor ter deixado perder isso aí, querendo jogar a culpa em cima da presidência, da diretoria, em cima da associação esportiva. Também lá, senhores vereadores e público, nós estamos lá também, uma parceria com a ONG, com a Escolinha de Futebol, que hoje estamos atendendo mais de 270 crianças semanal. Eu não sei, parece que eu não tenho visto, né, poucos vereadores lá, olhando e presenciando, mas resta vocês ir lá e ver que a Associação Esportiva está, sim, prestando um serviço muito bom para nossas crianças. Tanto é que se não fosse a associação fazer essa parceria com a ONG, hoje eu não sei aonde que estaria essas crianças aí, de repente aí perambulando pelas ruas da nossa cidade ou até mesmo no mundo da criminalidade. Também a associação fez também uma parceria com a prefeitura municipal, porque o estádio lá não está em condições de prática de esporte, como já disse aqui. E lá todos os domingos, quando o Planura joga aqui, está indo mais de 1.000 torcedores, inclusive já viu o nobre vereador Celso, vereador Chico, Fausto, Adriano também, já esteve lá presente assistindo os jogos. Então aquilo é uma alegria muito grande para o esporte de Planura, né? E também o seu presidente disse que não tem que passar a mão, disse para o vereador Juninho, que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu também concordo, porque eu vim de uma família humilde, de 7 irmãos, e meu pai me ensinou que nunca fizéssemos nada de errado para que ele não precisasse passar a mão na cabeça de ninguém. E isso eu aprendi muito bem. Eu não faço nada de errado, senhores vereadores, senhor presidente, para que não precise de ninguém vir passar a mão na minha cabeça. Porque eu tenho os filhos dentro da minha cidade, já tenho minha netinha, graças a Deus, então eu tenho que dar exemplo para eles. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é isso que eu vim aqui dizer para vocês, tá? Associação Esportiva de Portas Abertas, Há sim uma irregularidade, o qual eu reconheço. A associação esportiva tem que ser feita nova eleição, sim. Tá? Mas a minha diretoria pediu que eu esperasse mais um pouco. Eu até comentei com o novo vereador Júnior que eu, dentro de 15 dias, eu ia fazer outra eleição e estou querendo fazer sim, porque, na verdade, a associação esportiva, eu cuido dela com muito carinho, porque é uma área que eu gosto do esporte. Muitas vezes até tirando dinheiro do meu próprio bolso, da boca dos meus filhos, para estar cuidando da associação. Tá? Então, para não abandonar a associação e não ter outra eleição lá, talvez não apareça um sócio, né, ou o diretor lá que queira fazer parte dessa chapa, é onde que eu estou lá até hoje. Mas a gente está, eu juntamente com a minha diretoria, estamos resolvendo umas pendências que tem na associação aí, e em brevemente, se Deus quiser, eu vou estar aí marcando uma nova eleição e só assim entregando o cargo aí para talvez uma pessoa que eu torça que seja mais competente do que eu e que não deixe a associação esportiva se acabar, igual como o PC. Então, acho que meu prazo já está vencendo, novo vereador. Senhor presidente, eu vim aqui mesmo somente para dizer isso ao senhor, né? E com certeza eu não sei de onde que o senhor vai ter que me provar que a associação recebeu subvenções. Eu queria também pedir para todos os vereadores aqui que o senhor presidente até falou que parece que tem aí uma verba de R$27 mil. Eu queria pedir para os novos vereadores que converse aí com o senhor prefeito, o Almezino, acho que é o líder dele, né? E, de repente, invista esses R$27 mil que chegou aí para a reforma do estádio Adilhão, que é uma pena, dá dó, né, ver o estádio do nosso município acabado do jeito que está lá. Entendeu? Também quero parabenizar o senhor presidente, que parece que ele pediu um requerimento aí de 2009 a 2012, aí também vai estar provando, senhor presidente, que a associação nunca recebeu subvenção. E se recebeu, eu era vereador aqui, o nobre vereador Fausto, vereador Adriano, vereador Chico, vereador Lucas, o senhor mesmo, senhor presidente. Eu não me lembro, talvez me falhe a memória, mas eu não lembro de ter aprovado aqui um repasse para a associação esportiva nessa época, no meu mandato de vereador de 2009 a 2012. Eu não lembro, a não ser que algum dos novos vereadores aí tem lembrança de ter aprovado essa verba aí. Então é só isso. E está nas mãos do senhor, senhor presidente. Se o senhor achar algum documento que prove que a associação recebeu essa subvenção, se foi no meu mandato, eu quero saber quem que recebeu, que aí sim a gente vai tomar as medidas cabíveis, tá? E espero também que ao sair dessa tribuna aqui, senhor presidente, se o senhor for falar alguma coisa, que me dê direito de resposta. Muito obrigado a todos.
Agora, eu também tenho direito de resposta, né? Porque o tanto que eu escutei no meu nome aí. Primeiramente, eu quero ouvir da sua boca, o presidente hoje da associação é o senhor?
Sim, senhor, interinamente.
Quero que conste em ata que o presidente da associação é o senhor Reinaldo Antônio.
E mesmo em documento, senhor presidente, se não for, eu estou respondendo por ela. Eu sou responsável por ela e toda a minha diretoria.
Primeiramente, eu quero dizer, sobre a questão de subvenção, eu não falei subvenção. Inclusive, numa reunião, o Faustino questionou isso, né, vereador Fausto? Falei, não, se eu falei subvenção, eu falei errado. Recebeu auxílio, sim. E esse requerimento, eu estou pedindo para isso. Sobre a questão de, primeiramente, quando eu falo que o senhor atrapalha o desenvolvimento do município, não é questão do seu trabalho, do que você faz aí. Eu sei que o trabalho seu social é muito grande. É somente na questão da associação, de não ter deixado a associação estar regularizada. Por quê? Porque quando o senhor fala de peito aberto que não recebe subvenção desde 2006, isso para mim é uma coisa ruim para a associação. Porque se não recebe subvenção é porque está errado. Porque se tivesse tudo documentado, receberia subvenção todo ano. Por quê? No ano passado, no dia 24 de janeiro de 2013, eu retirei no cartório de notas de frutal toda a documentação da associação. Lá constava a última ata em 2006, que é da sua posse.
Sim.
Essa semana eu fui lá, por curiosidade, eu falei, eu vou lá, porque a gente tem que saber, ter certeza de como que está a associação. Fui lá de novo, não tem nada registrado desde 2006. Então, o que acontece? É uma coisa estranha, tem que estar tudo certinho a associação. Desde 2006, depois dos novos vereadores, quem quiser, eu tenho aqui, retirei 28 de maio de 2014. O último requerimento feito para o senhor Reinaldo, 15 de março de 2006. Então, se não recebe subvenção, é ruim para a associação. Porque poderia estar. Eu acho que nenhum vereador aqui ia contra uma subvenção para a associação.
Mas o que eu quero dizer para o senhor presidente, é que o senhor disse que recebeu a subvenção. Isso aí o senhor vai ter que provar, se... não só para mim, porque a minha diretoria está se... tá me cobrando. Eles querem saber aonde foi essa subvenção.
Se eu disse subvenção, se eu disse subvenção, eu me retrato. Se eu disse subvenção, é auxílio.
O senhor falou em muitas e muitas subvenções ainda.
Então, subvenção não, é agora... auxílio. Inclusive temos, nós vamos ver, porque tem até conta de energia ou água paga pela prefeitura. A prefeitura nunca poderia ter pago isso para a associação. Isso aí nós vamos mostrar. Então, esse requerimento que eu fiz hoje é nada mais para isso. Viu, vereador?
Eu acho que a prefeitura não tem mais a ver do que está
colaborando. Eu sabia que a conversa que ia ter aqui, então por isso que eu já fiz esse requerimento.
Não, mas só um minutinho. A prefeitura pagou essa energia ou água que ano?
Então, isso que eu quero saber, se foi em 2010, 2009, 2010, 2011 ou 2012.
Mas só agora vocês tomou conta
não,
disso?
Não, eu gosto de falar, vereador Celso, agora eu estou precisando, porque eu estou sendo, ele está falando que eu não tenho provas, não está? Não está falando? Não,
porque se Deus de 2006 está errado, tinha que ver isso antes. Então, nós começar 2013 nessa
mas por quê?
Arrumada. Então.
Presidente. Vereador Celso, quando aparece uma coisa boa para a gente, foi a questão do centro esportivo. Quando apareceu para a gente isso, foi o deputado Marcos Montes, que o Marcos Montes conhece muito, senhor.
Presidente, mas por que na época, então, o senhor foi muito irresponsável? Por que na época,
fui
então,
atrás, o senhor
não colocou
terreno.
Esse centro esportivo lá no Estado de Leão, onde que está ali, poliesportivo?
Terreno.
Não
tinha
terreno. Que é isso, senhor presidente? Aquele terreno lá da prefeitura, o senhor tinha que ter colocado lá.
Reinaldo, você sabe
agora,
que...
o senhor deixar perder um monumento desse, um centro esportivo desse tamanho, senhor presidente, e falar que eu que estou atrapalhando o desenvolvimento
Reinaldo,
da
prefeitura. Reinaldo, a palavra agora é minha, deixa eu te falar. Hoje, todo projeto, todos os vereadores aqui somos sabedores disso. Todo projeto, se não tiver tudo documentado, tem condição de sair? Foi o caso da rodoviária. Tem condição de sair um projeto?
Todos são sabedores disso aí.
Então, na época, quando veio, foi uma coisa rápida e não deu tempo. Na época, ainda conversei com o Mesina atrasado, né, o Mesina? Você me falou daquele terreno lá embaixo que talvez tinha documento. Aí, o que acontece? O Marcos Monte perguntou, e a associação? Se ela tiver regularizada, tem como a gente fazer pela associação? Porque o Marcos Monte conhecia o terreno ali. Aí, na época que a gente foi ver, que não tinha documentação. Foi por isso que, na época, o vereador Júnior, junto comigo, a gente procurou para ver se conseguia regularizar a associação para isso.
E por que o senhor não procurou a diretoria da associação, senhor presidente?
A gente
deixar
não sabe
perder
quem
um
é diretor. Quem que é diretor da associação, a gente não sabe.
Mas era muito fácil. Assim como o senhor pegou os documentos no cartório, o senhor deveria ter pegado
aqui,
na
não,
época.
Aqui tem, mas é de 2006. Eu nem
mas
sei
essa
se esse
o senhor deveria
tá
ter procurado. De repente, a gente fazia até outra eleição
agora,
rapidamente.
Agora, outra coisa.
Senhor presidente, o senhor me concede a...
Espera aí um pouquinho. Outra coisa. Presidência. O senhor tem que admitir que foi uma falta de respeito com a associação não ter feito a eleição em 2012. Porque no estatuto, que eu retirei lá também, fala que o mandato é de 3 anos.
É triênio lá, senhor presidente.
E não pode, não é? E não pode haver uma segunda reeleição, é só uma reeleição. Então o senhor devia ter feito uma eleição. O que aconteceu? A associação hoje, a gente está escuro. O pessoal não sabe o que acontece com a associação. Qualquer um que perguntar, qualquer sócio que a gente perguntar hoje não sabe. A gente queria o quê? Nada mais que fizesse uma eleição para regularizar, para depois ter essa subvenção mesmo.
Porque não, senhor presidente,
vereador, espera um pouquinho. Eu, para me falar de subvenção, eu sou vereador aqui, já vai para 6 anos. Eu sei que tem que passar pela Câmara subvenção. Eu nunca votei subvenção para associação. Se eu falei subvenção é porque eu errei, é auxílio. Alguma coisa que pagou. Subvenção, não. Isso aí, se for preciso, eu retrato mesmo. Mas subvenção, não.
Senhor presidente, você me concede a fala... Reinaldo, essa discussão, ela é boa para a democracia. A gente deu algumas... comentamos na rua aí, e no intuito de ajudar. Eu concordo com o Reinaldo, que a gente tem que brigar mesmo, é para o município. Mas, igual o PC foi destruído, o campo ali... municipal nosso, precisa ser melhorado, tá daquele jeito, mas eu, em documentos da minha família aqui, de herdeiros, a gente viu aqui, ó, Reinaldo, eu até comentei com você, e admiro a sua pessoa pelo seu trabalho, há muitos anos aqui em Planura, só quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, a culpa não é sua, a culpa foi quando criou esse estatuto em 1983, por quê? Na época foi criado um estatuto, porque todas as associações, para conseguir verbas estaduais e federais, ela tem que ter um estatuto registrado. E registrou em Belo Horizonte, né? Algum deputado conseguiu lá a estadualização dela, eu não sei se conseguiu na época, mas não posso afirmar certo. Só que eu comentei com você, não tinha comentado nem com o Luciano, eu estava com a ideia de entrar para ajudar, porque eu já acompanhei seu trabalho, já comentei que eu já fui em Belo Horizonte através de você, levar crianças lá para fazer teste junto com o Demetrio, uma vez, e sei que você é uma pessoa boa, e o Luciano também é uma pessoa boa. Só que no documento aqui da transcrição, do João Januário da Silva de Oliveira, fundador da cidade, ele fez uma doação aqui de títulos, particular em 28 de fevereiro de 1940. A planura chamava Nova Esplanada ainda, era município de Frutal. E nessa doação, por isso que eu sinto um pouco de dor, não estou querendo dizer que a culpa é sua. De 83 para cá, acho que você nem morava na planura, morava em 83?
Eu cheguei aqui em 86, na verdade.
Então, a culpa não era sua. Aí aconteceu que teve uma mudança na cidade, quando ela foi emancipada, negócio do mapa lá. Meu pai me comentou a situação. E tinha um terreno que foi construído na rua Doutor Sandoval de Sá, que é o terreno do prédio. Foi erro anterior, não foi erro seu. Então a gente, todos os vereadores aqui, quer ajudar você. A gente sabe que está sendo feito um bom trabalho lá pela ONG, lá do Batata. E a gente quer ajudar, a gente não quer atrapalhar. E dizer também que a sua associação, assim que você tiver a documentação dela certinha, você pode entrar com um pedido aqui, se não for o caso de ser estadual, para a gente encaminhar algum político lá, ou até o próprio político da sua confiança, de fazer o pedido lá. E ela sendo estadual, você consegue muitas coisas para a planura. Nós temos aqui vereadores aqui de criar, de ajudar, de apoiar todas as coisas, todas as causas municipais. Inclusive, a Secretaria de Esportes hoje precisa de ter um jeito de apoiar você, te ajudar. Ela pode criar aqui 8 times de futebol registrados na cidade para criar uma liga futebol planurense, né? Tem muita coisa que pode ser feita. E essa discussão nossa aqui é viável, sim. A democracia é um direito de todos. E você pode contar comigo. A gente, se você precisar aqui, quem dos 57 sócios que você falou que pertence lá, faz a eleição para você registrar lá no cartório lá do Antônio. E você tendo esse documento aí, você pode trazer aqui para a Câmara, para a gente, que a gente vai te ajudar. Nós não queremos política, não. Chega de política. Vamos pensar na planura. Ninguém quer atrapalhar você. Nós queremos só ajudar. Agora, no momento nosso, nós temos que estar lutando pelo estádio municipal Adílio José da Silva. Mas você tem toda a razão de dizer que só os 57 sócios que tem que discutir mesmo. Você tem que fazer uma reunião lá com eles. Inclusive, você falou, mas pessoal de associações aqui da cidade, eles não esquentam muito. Não, eu sei que é complicado, já participei de uma associação. Talvez você quer fazer eleição, os caras não vão. Se você não fizer um churrasquinho ou um comes e bebes, aí só assim para eles irem. Mas pode contar aqui comigo que vamos parar com essa discussão, vamos pensar na planura, vamos criar um jeito de solucionar tanto a melhoria no estádio municipal Adílio José da Silva quanto na associação. Boa noite.
Gostaria de fazer uma pergunta?
Pois não, senhor presidente.
Quem é a diretoria hoje?
Senhor presidente, aqui de cabeça agora eu não sei. Eu posso estar informando o senhor amanhã ou depois.
A diretoria?
Sim.
E por que a associação hoje ela não está legalizada? O que está faltando?
Somente por falta de fazer outra eleição, senhor presidente. Só isso. Mas a Sociedade Esportiva Esplanadense, o que acontece mesmo, senhor presidente, só saindo um pouquinho fora da pergunta do senhor aí, o que acontece é que eu até quero parabenizar todos os vereadores aí que chegou com aquela vontade louca de trabalhar e realmente pegou uma associação de bairro toda bagunçada, aonde que, não posso provar, mas comentam que sim, né, que o atual presidente lá fazia uso próprio de bailes e tal, e não via o dinheiro. A associação esportiva não faz isso. Eu quero dizer ao senhor presidente, a todos os vereadores, que lá muitas e muitas vezes eu me canso até de sair pedindo patrocínios, né, para a gente tocar o esporte lá, porque a associação esportiva não tem bens, não recebe subvenção, nunca recebeu, conforme o senhor disse. E realmente, eu também entendo do jeito que vocês estão falando, isso aí eu sou cansado de saber. Se tiver toda regularizadinha, com certeza traz sim benefício e vai receber subvenções e tal. Agora, o que eu quero dizer é que foi uma lástima muito grande ter perdido um centro olímpico desse aí, só por querendo jogar culpa em cima da associação, porque a documentação não foi feita a eleição. Não que a documentação está bagunçada, não, é só por falta de outra eleição, é só isso. Ó. Mas a associação esportiva lá, ela é isenta de imposto, é isenta de IPTU e tudo. Então é só isso, presidente, é só isso. Agora, o que eu estou indignado e que eu quero que o senhor se retrate e que prove para todo mundo e fale para todo mundo que a associação, em nome da minha diretoria e principalmente no meu nome, nunca recebeu subvenção lá, não. Lá nunca entrou verba de poder público, nem de esfera nenhuma entrou verba lá. É só isso. Porque eu fui educado para nunca mexer em nada dos outros, nem roubar nada dos outros. É só isso que eu quero que o senhor retrate.
Subvenção não recebeu mesmo, não. Aí agora, auxílio, aí a gente tem que aprofundar mais nisso aí. Então, o erro não foi só da associação de tal, o problema foi da prefeitura também. Porque é incrível hoje a prefeitura, a gente precisar de um terreno, ela não tem condições.
Só um momentinho, dá licença, senhor presidente. Agora, uma coisa também que eu estou ficando meio indignado aqui, senhor presidente, é por tantos favores e benefícios que a associação esportiva faz para o nosso município, o senhor vem aqui querer questionar um talãozinho de água, você entendeu? Um talãozinho de água que a prefeitura, acho que paga, porque não sei, só sei que a associação realmente não paga água. Mas a água lá deve ser um talãozinho de 20, 30 reais, e se vier, até a associação paga também, se viesse no nome dela. Mas eu acredito, não sei se é falha da Copasa, o que está acontecendo, que veio no nome, nem sei se é da prefeitura também. Mas eu acho que também é uma falha, que o senhor, é uma coisinha muito insignificante, coisinha de 20 ou 30 reais aí, que seja água lá, entendeu? Para estar aí se importando com benefício desse aí. Porque, com certeza, a associação ela traz muito mais benefício para o município que um valorzinho insignificante desse aí. Logicamente, é dinheiro público, tem que ser fiscalizado, pode ser 10 centavos, 1 real, tem que ser fiscalizado sim. Mas é aqui dentro do nosso município, acho que o vereador não vai estar se importando com uma coisinha pelo tanto que benefício que a associação traz de retorno para o nosso município.
Vamos ver se é só esses 10 reais, né, Ronaldo? Porque vamos ver o que foi pago para árbitro, para outras coisas que a gente vai apurar. Só os 10 reais mesmo.
É só o senhor procurar saber, senhor.
Então, eu
também, o senhor está questionando os campeonatos que foi feito na Copa Três Rios, na época do ex-prefeito João Gangino, senhor presidente. Lá também era pago para árbitro, sim. Mas eu vou falar para o senhor, o campo lá nós cedia para a prefeitura. Cedia sem custo nenhum. Então é por isso que pagava árbitro, por quê? Porque o dinheiro saía da Secretaria de Esporte, igual está saindo hoje também. Hoje a prefeitura lá, ela está fazendo esporte lá em cima, está pagando árbitro, está pagando tudo. Mas por quê? Porque a associação alugou num valorzinho simbólico, só para fazer uma pequena melhoria, porque o município aqui não estava tendo condições de arrumar o estádio Adílio José da Silva, não sei qual o motivo, porque eu acho que fica bem baratinho uma reforma daquela. Então nós fizemos simplesmente um pequeno contrato para estar uma pequena reforminha lá, que foi gasto lá na faixa de R$ 3.200 nessa reforma, onde tem um contrato todo em cima da lei, e aonde foi gasto isso aí. E hoje eles pagam, sim, a Secretaria de Esporte está tomando conta do estádio por 4 meses de contrato de aluguel. Então não tem nada errado, senhor presidente. Tanto é que em 2009 também foi feito dessa forma. Entendeu?
Então, o que a gente está questionando é isso, é a legalização da associação, que é um órgão que beneficia, igual o senhor falou, beneficia muita gente, beneficia a nossa cidade. Então, o que acontece? Ela tem que estar certinha. Isso aí não tira o erro que o senhor praticou. Porque o senhor está errando desde 2006.
Mas também não tira o erro do senhor ter perdido um centro olímpico, né, senhor presidente?
Deixa eu
o senhor
falar.
Poderia, igual o senhor fez aí com a UBS, comprar um terreno de R$ 150 mil, se não me engano o valor, o senhor poderia também, na época de ver esse centro olímpico, o senhor ter brigado com o prefeito na época e ter comprado também
o senhor um terreno poderia, o senhor pode ter certeza que se eu tivesse condições, se a Câmara tivesse condições, ia comprar. Só que não tinha, a gente correu atrás, não teve jeito, e não, o que atrapalhou mais foi o tempo. Ou não teve tempo. O projeto saiu rápido, igual muitas vezes está acontecendo com a prefeitura, não teve tempo para isso mesmo. Então, eu quero dizer que tem que regularizar. Essa associação não é sua, não é da minha família, não é da família do Dudu. Ela é de todo mundo, né, Dudu? Ela é uma associação.
Todo planurense é sabedor disso.
Então, a gente tem que. O que que tem? Tem que legalizar ela. Porque desde 2006 ela está completamente irregular. Por isso que não recebe subvenção. Se ela não recebe subvenção, o senhor vai me desculpar, ex-vereador Reinaldo. É por incompetência da gestão. Porque o senhor chegar aqui. Não, a palavra é minha agora. O senhor chegar aqui e eu perguntar para o senhor. Quem é a diretoria? O senhor fala, não saber me responder? Gente,
Não pode existir isso no mundo, o presidente da associação não saber quem que é a diretoria. Então, eu acho que está estranho aí. Eu acho que não está tendo a diretoria, então. Porque vamos legalizar,
enquanto
porque...
Enquanto se registrar no
lá,
cartório, onde o senhor tem a cópia
lá, seu
presidente.
Não...
O senhor sabe quem então, que é o
diretor. Então,
olha
aqui. Então, quer dizer, gente, que a diretoria é isso aqui, ó.
Exatamente.
Está aqui. Desde 2006, nem diretor não mudou. Então, aí está mais irregular ainda.
Não mudou isso, mesmo, que não foi
tinha que ter feito a eleição em 2012, no mínimo. Porque tinha que ter feito em 2009. Não fez. Mas aí o senhor poderia tentar a reeleição em 2009. Não fez a reeleição. Poderia em 2012. Não fez a eleição. Em 2012 já não poderia ser o senhor. Não podia ser nunca o senhor hoje presidente. É até contra a lei. Eu acho que os sócios têm que entrar com mandato de segurança no, na promotoria de Frutal. Por quê? Por quê? Porque o que está sendo lesado o sócio da associação. Porque a partir do momento que não tem eleição, o presidente vem na frente de 9 vereadores e fala que não sabe quem é a diretoria. Eu acho que está tendo uma incoerência muito grande.
Assim como
agora,
o senhor
vim
tirou
aqui
o documento
falar de aí, subvenção.
Você sabe quem que são os diretores aí, ué?
Então,
aí,
ué.
Aí, e a diretora registrada eles... em cartório e todos os responsáveis.
Quando eu procurei essas pessoas aqui, nem eles sabiam mais quem era o diretor. Como diz, a diretoria continua de 2006. Eu vou até citar para vocês aqui, ó. Presidente Reinaldo, vice-presidente Vanderlei, primeiro secretário José Brink. É o José Brink mesmo, né? O Zé Dorlando. Não dá para entender isso aqui. Segundo secretário Rui Pérez, Valdemar Favre, o primeiro tesoureiro. José Pereira Sobrinho, ó, o segundo tesoureiro. Depois tem o Nicodemos, o Elcim. Eles nem sabiam disso mais. Olha, então, eu acho que o mínimo que uma pessoa, quando assume uma associação tão boa e que traz benefícios para a nossa cidade, é respeito e levar as coisas certas. Pelo menos no documento. Tem que estar certinho. E outra coisa também. A ONG está fazendo um serviço lindo lá. Eles correndo atrás, indo atrás. E o que, que eles precisam mais? Que a associação esteja regularizada certinha para eles terem mais. Tá para receber um auxílio de um deputado aí, ó. Não sei se o senhor está sabendo, tem um deputado aí que vai.
Estou informado, senhor presidente.
Então, como diz,
inclusive,
seria tão
eu participei
bom,
da reunião com ele.
Tão bom se as coisas estiverem certinhas para a gente ir atrás, para a gente correr atrás das coisas. Então, o que eu peço ao senhor é isso. Vamos regularizar. Não vamos ficar só de conversa aqui que eu vou marcar a eleição, não. Vamos marcar de verdade. Vamos reunir com o pessoal todo aqui, o pessoal antigo. Inclusive, eu conversando com o Álvaro no velório, sábado. Ele foi presidente. O meu tio, o Tilazzi, que faleceu no sábado, foi vice-presidente. A gente comentando, então, a gente tem que regularizar. Uma associação que homens íntegros, vêm conduzir dela. Não vou falar que o senhor não é, não. O senhor também é. O senhor tem a sua integridade, o senhor lutou pelaquela associação. Mas, então, vamos deixar ela certinha. Vamos deixar ela organizada para que a gente consiga coisas para dentro dela e que ela possa ajudar mais a nossa sociedade. É isso que a gente está cobrando desde do primeiro ano de mandato, eu e o vereador Júnior. Por quê? Não é política, não, Reinaldo. A gente queria uma coisa... O senhor podia candidatar de novo se tivesse jeito, se fosse pelo estatuto, porque, na época, a gente nem conhecia o estatuto. Eu não conhecia. Depois que eu tirei, que eu fui ler, que aí o senhor não poderia mesmo. Mas se pudesse, a gente não ia questionar a candidatura de quem quer que fosse. Porque a gente quer ver o quê? Associação legalizada.
Luciano, só para ressaltar aqui, né, essa discussão, assim, a gente tem certeza que nós vamos pôr um ponto final aqui agora, mas para dizer que tem pessoas que foram presidentes da associação que eu acho que não conta nem na história da associação lá. O Solvante, pai do avô do Falso aqui, foi presidente. O tio Marco Antônio foi presidente. Muitos outros que faleceram foram presidentes. Até, inclusive, eu tenho uma cópia lá, depois vou te passar, Reinaldo. É, antiga, mas antes daquele período que eu te falei, de 83 para trás. Então, a associação existia, só que ela não tinha.
É que a associação ela foi registrada em 83, né, novo vereador? De 83 para cá, que ela foi registrada,
então,
por isso que consta de lá para cá.
Só, né, para te dizer, você podia também. Alguém que pintou lá, escreveu o letreiro lá, você coloca também lá 1973, mas põe lá 1940, de acordo com o estatuto, de acordo com a transcrição aqui da doação. O senhor podia fazer uma homenagem lá, 1940, doação do senhor saudoso João Januário da Silva de Oliveira.
Eu vou levar para a diretoria, senhor presidente, quem sabe.
E outra coisa,
quem sabe se a gente pode fazer isso aí, né?
Ô, Reinaldo, outra coisa, a gente esteve estudando aqui o estatuto. Para mudar, para melhorar o estatuto, tem que haver uma eleição. Não tem como,
claro, eu sei
mudar
isso.
O estatuto, não tem como fazer nada.
Ei.
Sem estar tudo regularizado.
Reinaldo, sem dúvida.
Você pode nos dar uma data aqui para uma nova eleição na associação?
Eu estava conversando com a diretoria essa semana e a gente está regularizando uma pendência aí, uma coisinha que eu prefiro não comentar, né? E assim que for regularizada, vai ter outra eleição, sim. Inclusive, é a pedido meu há muitos e muitos anos, que eu não quero ficar lá de presidente mais, sendo responsável e tirando muitas vezes dinheiro do bolso, um recurso próprio meu para estar investindo lá, entendeu? Então, eu já não fiz isso aí, porque é a pedido da própria diretoria e de muitos sócios. Tanto é que tem sócio hoje que pede para mudar o estatuto, para a gente fazer uma outra eleição, mudar o estatuto para mim continuar, mas eu jamais eu quero. Eu tenho muitas coisas para movimentar na minha vida pessoal e não estou tendo tempo mais. Eu reconheço, a única coisa de errado que a associação está foi falta só de fazer outra eleição. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro, não culpe a diretoria nem a associação esportiva de ter perdido um benefício de um tamanho gigante desse, que é um centro olímpico que Planura perdeu. Tá? Eu só quero dizer aos senhores que não foi culpa da associação, porque tinha muitos terrenos aí do município, ou de repente, obrigado o prefeito aí, chegado, conversado com ele, e para comprar um outro terreno para estar implantando esse centro olímpico aqui. Foi uma perda muito grande para o nosso município.
Nós tivemos um exemplo há poucos dias agora, a gente perdeu um centro de eventos culturais por falta de terreno também, não teve terreno.
Março, não dá para desapropriar aí, senhor presidente? Vamos desapropriar os terrenos, vamos perder esse benefício para a nossa cidade. Não?
Quando o governo libera, o deputado libera, tem aquele período. O período é rapidinho.
Eu entendo, é porque eles liberam hoje para fazer amanhã. Então, eu sei como é que funciona os órgãos públicos.
O que perdeu foi isso aí. E outra coisa, eu quero dizer para o senhor aí, a diretoria, que a Câmara está disponível aí para qualquer ajuda, auxílio aí, advocacia, se precisar.
Não, desde já, senhor presidente, na vez que a gente marcar a eleição lá, a gente vai estar solicitando com o senhor a Câmara aqui para fazer a nova eleição aqui. É só isso aí que a diretoria do social quer pedir.
Não, eu pô na cadeia. Você está ficando doido.
Ô, senhor presidente. De qualquer forma, né, quero dizer uma boa noite a todos. E parabenizar também para o Reinaldo ter vindo, fazer seus esclarecimentos da forma. Eu acho que isso aí é uma hombridade de todo cidadão. Eu não estou aqui para discussão nem de um lado nem do outro, mas sou vereador, estou aqui. Então, quero parabenizar, sim, dele vir estar fazendo suas justificativas. E quem sou eu para estar fazendo julgamento e sabendo do trabalho que o Reinaldo tem feito, sim. Agora, como a questão que vocês estão discutindo e debatendo há tempo, acaba que eu fico envolvido, acabo ficando envolvido no meio também.
Né? No meio do tiro cruzado, né?
Então eu fico envolvido. Aí vem assim, primeiro o Reinaldo fala que não lembra a diretoria, depois ele fala que vai conversar com a diretoria para fazer a eleição. Então aí eu me tropecei nesse meio. Mas tudo bem, isso faz parte do percurso. Eu não sei, eu não li estatuto, não, isso é uma coisa. Ele falou privado. Né? Aí é privado, mas não é bem privativo, porque é uma associação. Primeiro isso. Numa outra fala, ele falou presidente interino. De todo até onde eu conheço, presidente interino é só que tenha um prazo, um limite de prazo. Acho que quase todo o estatuto é 40 dias até que se tenha uma nova eleição, que se assuma interinamente. Então, de 2012 para 2014, são 8 anos. Então, interinamente não dá legalidade para nada. Isso até onde eu entendo. Mas isso também não estamos condenando ninguém. Só estou falando, sim, daquilo que se é que colabora com alguma coisa, né? Em opinião. Mas não é para condenar nem nada. Mas é um tiro no pé, porque acaba prejudicando mesmo essa preocupação. Tá? Interpreta da forma que seja. Mas eu vou dizer isso aqui como conselho até, né? Para melhor. Não é nem crítica, tá, Reinaldo? Quero que você leve isso. E os outros demais aqui, que eu sou do progresso, eu quero que as coisas funcionem. Né? Até mesmo para a associação, é bom para vocês mesmo. No sentido das diretorias. É claro que é bom é para a Planura, né? A gente não é que tem que trocar as pessoas que estão lá, é só sentido de legalizar só o documento, porque é bom para vocês mesmos, né? Assim, da legalidade. Porque até um ato muito corajoso seu de estar fazendo isso, assumindo uma coisa, que o documento não te dá legalidade. Isso é muito problemático. Você é um cara corajoso. Eu não teria essa coragem, no conhecimento que eu tenho, até onde vai a responsabilidade. Eu não teria, porque...
Tem que ter coragem, senhor presidente, novo vereador, tem que ter coragem.
Não, coragem sim, de assumir uma coisa que não te dá legalidade, só isso. Eu estou falando como amigo agora, não estou nem falando como vereador. Entendeu? Eu estou dando a minha opinião como amigo para colaborar só. Só para colaborar, não é nem crítica. Tá? Eu não teria, porque é muito complicado. Cuidar de coisa que não é da gente é horrível.
Bom, e, né? Posso finalizar então, aqui, senhor?
Não, é só isso. Mas quero te parabenizar de usar a tribuna, de vir esclarecer, de estar aí, se propondo em legalizar para efeitos. Para mim, é isso. Não é efeito de pecuinha política. Para mim, é para o efeito de legalidade, para ficar melhor para vocês. E para mim, torço para isso, que faça o melhor, né? Não estou aqui nesse tiro cruzado para fazer nenhuma implicação com ninguém, tá bom? Quero que você fique à vontade e que esteja sempre à vontade comigo. Nem só como vereador, mas como pessoa também, tá bom?
Nós sempre tivemos um relacionamento muito bom, viu, novo vereador? Isso, e continuaremos. Mas só para me finalizar aqui, eu entendo as suas palavras, até agradeço, novo vereador, mas não serve justificativa, né? Para estar aí defamando e caluniando o nome das pessoas, né? Falando que recebeu subvenção e coisa e tal. Mas vamos deixar isso para lá. Eu estou aqui para provar que nós nunca recebemos subvenções nenhuma, assim como o senhor presidente falou. Está se retratando, tudo bem, mas o senhor tem que se retratar com o público, porque é muito ruim eu sair aí andando na minha cidade, qual gosto tanto de planura aqui, e as pessoas me olhar com desconfiança, digamos assim, né? Isso é muito ruim. Eu acho que na gravação o senhor tentou, foi ofender a minha pessoa, não sei o qual motivo, né? Acho que não sei se é problema político que o senhor tem comigo, eu não tenho nada contra o senhor, né? Mas eu espero que o senhor não faça isso mais não, porque foi, sei lá, até uma falta assim de responsabilidade, porque eu jamais, pode ser até um inimigo meu, que jamais eu falaria uma coisa dessa se eu não tiver prova. Então é só isso, e eu só peço aí os novos vereadores, principalmente ao Juninho, que está batalhando muito para o esporte, para o senhor, que está aí brigando também pelo esporte de planura, que pede ao prefeito, vamos arrumar o estádio Adílio José da Silva, que leva o saudoso nome do seu finado pai, né? Que por sinal foi um homem muito respeitado na nossa cidade, né? Vamos lá, vamos arrumar, porque a gente, só assim, nós temos eventos aqui dia domingo, tanto no estádio Adilhão como na associação, isso aí vai ser uma coisa muito boa para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? Onde está gerando aí vários eventos, igual ali, por exemplo, agora a gente está com a escolinha de futebol, a ONG lá, com a parceria com a associação. Tá, é um movimento muito grande. Já pensou se lá no estado tiver condições de fazer outra também, outra escolinha de futebol, quantas e quantas crianças a gente estaria aí tirando das ruas. É só isso que eu peço a todos os vereadores. E peço também, pegue esses 27 mil que está aí, se pode ser remanejado para a reforma do estádio. Quem sabe? Está vindo aí, ó. Pega esse dinheiro, vamos lá reformar o estádio lá.
Então, muito só obrigado. Pergunta, não, pois não, senhor. Esses 27 mil está devendo de onde? Que você está com essa sabedoria toda, para bem poder estar... agilizando. Não,
o presidente falou aí, eu estava ouvindo ali, ele fez um requerimento de 27 mil reais numa dotação que chegou, não foi isso, presidente?
Não.
Ou eu ouvi mal?
Um exemplo é o...
Não, porque ele falou da primeira vez que tinha 27 mil, não sei, está vendo? Eu quero saber de onde está vindo. A
apresentação das proposições. Você viu no... Correspondência aí.
Que eu não vi isso. Eu só quero saber.
Correspondência, né, que teve aí, está vindo 27 mil, não é isso?
Aquilo lá é destinado já, acho que para academia, né?
É, academia. Academia é ao ar
livre. Material esportivo que falou aí, bolas e tal. Mas não tem, não pode ser remanejado.
O que eu posso te informar, assim, mais razoável, de até onde eu sei que tem. Tá em, há caminhos, né? Vamos dizer assim. Seria os 200 mil para estar terminando o polo esportivo, que está parado lá em cima, que estamos trabalhando as documentações para que consigamos essa conquista de terminar ali. Isso é para a parte de esporte. Tendo contrapartida, sim, para o município também, para terminar. Estamos tentando ver recursos de 80 mil para fazer uma reforma no polo esportivo. Estamos tentando ver se há essa possibilidade de a gente estar pegando esse recurso. Então... ainda esses 27 mil que você está falando, eu não tenho conhecimento. É claro que nós sabemos, inclusive até já conversei isso com o Paulão. Então, agora vamos ver de onde nós vamos tirar um recurso para estar fazendo isso, Reinaldo. É muito bom estar se lembrando, sim, mas nós não estamos na inércia nesse sentido, não. Estamos tentando, sim. Com certeza, já de imediato também, a gente está começando, sim, a apresentar serviço, sim, na área do esporte. Se Deus nos iluminar a nossa cidade conforme merece, pelo menos até onde tiver condição, nós estamos terminando essa obra do polo esportivo. É um grande grande, que é um centro de grande massa populacional, precisa atender. É uma obra que já são de longas datas, que não foi terminada por nossa infelicidade, mas que ainda é tempo hábil. Nós temos vereadores aí, a Célia, Faustinho, que apoiou o deputado daquele projeto, e com certeza nós vamos conseguir isso, e eles estão trabalhando muito para estar ajudando o município, então nós já vamos estar trabalhando. E do poliesportivo, tem um deputado que está querendo fazer uma emenda, nós estamos trabalhando para ver se nós conseguimos. E assim que der, com certeza o prefeito também não vai deixar o estádio no abandono, não, porque a gente vai ficar cutucando ele, sim. É muito bem lembrado, disso você está lembrando, mas nós não estamos na inércia nesse sentido, não. Nós não temos é dinheiro mesmo, tá? Boa vontade, tenho certeza que o prefeito tem. Tá? São essas palavras.
Luciano. Ô, Reinaldo, eu quero te dizer que eu acompanho esse serviço da associação há muito tempo, porque eu já acompanhei, ô, Luciano, o Juninho às vezes não sabe de várias coisas que foram feitas e parcerias. Deixa eu acabar de falar. Enquanto eu estiver falando, você fica em silêncio, por favor. Então, ô Luciano, acho que a gente, em vez de ir para esse conflito aí, a gente deveria dar a mão para a associação e resolver esse problema. Antes da gente falar mal de alguém aqui, vamos buscar a realidade dos fatos e buscar a solução e a legalização disso aí. Eu via, Juninho, você falando muito de Fausto, é seu amigo, não sei o quê, vamos tomar dele, que não sei o quê. Não tem isso, é democrático, tem votação. Antes de você falar, vamos ver a forma correta de fazer. Vamos chamar a pessoa, a diretoria, Luciano, vamos resolver igual está aqui. Porque a gente está cansado de ver planura, todos os órgãos que a gente faz, a gente acaba bancando. Vamos falar um exemplo que nós todos sabemos?
Só um pouquinho, a gente tentou faz mais de um ano a gente tentando.
Mas buscou tentando, falar diretamente com ele?
A gente mandou carta, enviou carta para o presidente.
Tentou essa carta ano. Até hoje não chegou em minhas mãos, senhor presidente.
Opa!
Opa!
Ela foi por AR, hein?
Essa carta até hoje não chegou em minha mão, senhor presidente.
Então nós vamos depois ver isso aí, então.
Tá. Então, Luciano,
não marcou a reunião? Para marcar a reunião, não chegou?
Para mim concluí-los.
Nunca. Para mim não, senhor presidente.
Então, só para mim pôr uma água morna nesse negócio aí. Para vocês entenderem que eu quero, em vez de ficar criticando ele, é o que eu sei dos benesses também que ele traz com essa associação. Então, eu acho o seguinte. Lá na época do Elim, Luciano, eu acompanhava o Elim presidente, pessoa séria, seis mandatos, não é à toa, daqui na Câmara, na nossa Casa de Leis. Nós vimos lá, nós fizemos vaquinha para pagar água e luz de lá, quando o Chico morava na casinha. Ninguém fala que tem uma ação social dentro da associação lá que deixa moradores lá. Tem sempre uma família morando lá, entendeu? Então, eu quero... A gente via, ô Luciano, a prefeitura às vezes paga a água e a luz lá, vem dentro da fatura global, tantas outras que tem, que vem dentro da fatura global. Agora, a gente tem que ver as parcerias, por exemplo... O dia que falou aqui na Câmara, eu fiquei preocupado. Eu sou vereador, fiscal do povo, fui lá ver. Conversei na contabilidade e perguntei. Eu quero saber, que eu procurei saber o mandato do Reinaldo, que citou o nome dele, não da associação, mas da pessoa dele. Eu fui lá ver, porque no dia que falaram, eu não pude falar nada, porque eu não tinha certeza. E quando eu não tenho certeza, eu busco informação, em vez de ficar só criticando e falando mal das pessoas. Então eu fui lá ver. O que está acontecendo, Doroteia? Você que é da contabilidade, você pode me transmitir essa informação? Pega para mim. De 2006 até hoje, o que, que tem nome da associação? Primeiro, eu fiquei sabendo que a subvenção, falei que não tem lógica, porque subvenção é feita através de lei. E não tinha lei que eu, no mandato desse aí, eu estava junto aqui acompanhando. Então, não era subvenção. Mas vê alguma despesa em nome da associação. Puxamos. Ano a ano, zerado. Nenhum repasse para a associação. Nenhum. Nenhum benefício. Aí... Busquei, então, o nome do Reinaldo, porque às vezes é presidente, pagou no nome dele, vamos pegar o nome dele no CPF dele. Buscou também, não tinha nada. Por isso que um dia lá eu perguntei, subvenção, despesa outra eu não vi, subvenção também não. Agora, como foi falado, uma recuperação do estádio, se é uma parceria da prefeitura com ele, tem que ver o jeito que a prefeitura fez, se foi correto ou não, mas foi para servir um campeonato. Se pagou o juiz, era do campeonato que a prefeitura aderiu e não tinha um espaço adequado na época e usou o campo de lá. Se você pagar uma água e a luz durante esse torneio, vai aparecer várias contas. Então, a gente tem que ver essas coisas, Luciano. E vamos parar com isso. Vamos juntar aqui e vamos resolver. Se tem 57 membros, cada um briga pela maioria dos votos, forma duas chapas e ganha. E é na eleição. Vamos fazer isso, Reinaldo. Estou te falando como seu amigo, companheiro e amigo do esporte, que eu admiro o seu trabalho. Sim, você leva as pessoas para fazer teste nos lugares, você vem vendo isso. Então, você está de parabéns. Essa escolinha agora, essa ONG, tirando os meninos da rua. Essas iluminações, tanto do Adílio como aqui de cima, foi um programa do governo, do clarear, que é para tirar justamente o risco. Por que que põe a iluminação pública nos campos e estádios que não tinha na época? É porque para ter o segundo tempo lá. Depois, à noite, quando a pessoa chega do serviço, não tem para onde ir, em vez de ficar na rua procurando a criminalidade, tem a iluminação, você usa das 6 da tarde até as 10, por exemplo, você tira o povo que estava na rua na prática de um esporte saudável. Então, vamos ver o lado bom da coisa, vamos resolver esse problema, porque a hora que fala da pessoa, você vai na associação, aí bate no Reinaldo, aí você bate, ele tem filho, tem mulher, tem mais parentes. Então, a gente, vamos buscar a solução. Então, eu acho que vamos parar e ficar falando aqui, o Juninho, calma, não altera, não é por aí, vamos achar o meio correto. O Reinaldo teve a coragem de vir aqui, abrir o jogo, abrir o peito, como diz o Almezino, é uma responsabilidade muito grande. Mas está assumindo aqui, está vindo, vamos arrumar isso. O que tem que ser feito para arrumar? Porque o lugar é ótimo. A festa do peão foi cedido o espaço lá. Então a gente tem chance ainda de vir para frente, um centro de eventos. Podemos fazer uma parceria amanhã ou depois com a nova diretoria eleita. E aí, tudo certo. Esse centro de eventos que você está falando que perdeu, que ano foi isso?
Esse ano agora.
Esse ano?
É. Como, dia 30 de março foi o último prazo.
Então, mas por que que não comunicou com a gente, aqui com a Câmara, com os outros vereadores?
A Cremilda entrou em contato com todo mundo. A Cremilda veio atrás de mim muitas vezes, ver se não tinha condições de comprar terreno.
Para fazer um centro de esportes?
Centro de eventos culturais.
Ah, eventos culturais, mas falando do de esporte, que ano?
Não, esse cara foi no ano passado.
Do ano passado? Foi. Mas 2013?
Foi.
Ué, 2013, a matrícula lá da prefeitura...
Qual matrícula?
Ah, lá onde foi feito o poliesportivo, tudo lá é da prefeitura, são 10 hectares.
Não, na época não tinha nadinha de terreno.
Tanto tem, e urbana ainda. É porque não conversa com as pessoas certas.
O primeiro que não passaram pra gente não tinha documento.
Tem documento que... e tem, inclusive, 28 lotes que pode fazer casa naquele local que eu já falei pro prefeito.
Então por que não fez o centro de eventos lá, então?
Porque ninguém falou, aí tem na área. Eu já mostrei até as matrículas.
O projeto do centro de eventos, não vem pra Câmara. O centro de eventos está na prefeitura, o projeto que veio. Só faltou o terreno.
Isso a gente
é lá na prefeitura. Mais.
A prefeitura tem.
Aí não teve nada a ver. Então, não teve nada a ver com Câmara.
A área do poliesportivo para baixo.
Então por que sempre fala que não tem? Sempre fala que não tem terreno.
Não, porque procura no centro da cidade. Agora lá tem terreno, sim. Perder, que eu não admito. Entendeu? Tem escritura registrada em nome da prefeitura, terreno urbano. De forma retangular, perfeito, muito bom. Sabe, então às vezes, ô Luciano, aí fala que é das culpa da associação. A associação seria uma válvula de escape, se viesse para a
válvula de escape, ninguém está pondo a culpa na associação. Não,
também do Reinaldo e da associação. Não. Se a prefeitura tem o terreno, falta a gente agarrar aqui e ver. Agora, comunicar isso para mais gente. Eu corro atrás. Você pode ter certeza, o Almezino está aí. Se eu souber que tem uma verba e eu tiver dentro do meu conhecimento, dos meus 21 anos de prefeitura, que eu venho acompanhando tudo aí... A gente vai correr atrás, Luciano. Eu fui doidinho da cabeça para ver o bem da planura. Eu não fiquei nem sabendo.
A questão aqui, Faustinho, o negócio é o seguinte. Ninguém pôs a culpa na associação. Só que o que a gente queria o quê? Regularizar a associação. A associação, a gente tem que ter mais respeito com ela. Não é essa associação.
Isso a gente quer
porque
e vai
a associação
fazer
é uma coisa de planura de muita gente ali, sócio.
E ali tem gente.
Tem que aumentar a sociedade dela, porque tem que mudar o estatuto para ter mais sócios. É que a gente quer regularizar ela. O negócio foi consequência da conversa. A culpa não foi da associação perder o centro esportivo. Não foi, não. Eu estou falando que era, se tivesse certo, tinha dado certo lá. Porque, inclusive, a iluminação lá, um dos que ajudou a colocar lá foi o Marcos Montes, não foi, não?
Quando ele era o secretário do Esporte e Lazer do Estado do Município, de Belo Horizonte, foi pela CEDESE, né?
Então ele conhece ali o local, ele conhecia. Foi o primeiro local que ele falou pra gente, foi da associação.
Os dois campos que
aí
não tinha
que
energia
acontece? É o tipo de projeto, achei que aquele é o seguinte, você tem um centro esportivo e tem 10 cidades brigando por causa dele. Aí o que acontece? Você tem 10, 15 dias para você arrumar documento. Não tem? Eles não vão, o deputado não vai perder uma chance dessa. Se eu não me engano, foi para Sacramento. Se eu não me engano. O negócio é o tempo. Agora, que na época eu ainda conversei com o Almezino me comentou do terreno lá embaixo, né, Almezino?
Corretamente.
Lá daquela que tem aquela quadra perto lá.
Mas tem mais.
Agora, por exemplo, a gente não sabe disso. Tanto é que sempre está discutindo aqui que não tem terreno para fazer as coisas. Não é? Não sempre está falando aqui que não tem terreno?
Não tem no centro, né?
Por exemplo, a OBS não pode fazer lá.
Não, mas o centro de eventos podia ter feito lá em cima, ué. Eu não estou entendendo isso agora. Essa eu quero até procurar, mas eu vou lá na prefeitura.
O centro de eventos, a gente está procurando uma saída aí, que seria um terreno para a gente fazer uma nova casa, para dar uma casa digna para o meu kids. que mora lá há muito
tempo.
Não,
mas não podia ter perdido o centro de evento, porque a gente nem sabe se vai voltar.
E comunicado amigavelmente para ele sair, entendeu? Porque lá, o centro de eventos, na avenida, é o local mais correto, entendeu? Então. Entendeu?
Mas agora, como você diz, eu acho que lá naquele lugar lá em cima.
Mas ele não está perdendo.
Esse é um lugar
não,
bom até para ser centro de eventos. Né? Um lugar que é. A densidade demográfica é até maior em Planura, que é lá em cima. A palavra, vereador.
Como o Fausto falou aqui, você me desculpa a indelicadeza, mas eu quero que o senhor trate de falar melhor comigo. Silêncio, a gente, quem tem que pedir autorização aqui para pedir silêncio é o presidente, porque geralmente ele deixa correr solta algumas coisas aqui.
Correr talvez... solto, o senhor falou.
Não, né? Desculpa.
Correr... Tem regimento interno, senhor.
É, então,
entendeu?
Só
que... Não é para correr solto, só, não. Não é
só que é o seguinte, só que é o seguinte, muitas vezes ele tem no o regimento interno que tem aqui na Câmara aqui, muitas vezes ele tenta amenizar algumas coisas aqui, porque muitos vereadores aqui não têm educação. Então, o senhor pode pedir para mim, não é a hora de eu falar na hora lá.
Só que é o seguinte, o senhor
fala com a educação
é
comigo.
O senhor não sabe os modos
porque,
de um vereador.
Não, eu sei, eu sou estudado.
Simplesmente
você citou meu nome aqui. Você citou meu nome aqui. Eu não falei em derrubar ninguém. Você citou meu nome aqui com o Reinaldo. Simplesmente eu falei derrubar a eleição que estava errada.
Não teve eleição,
você,
vereador.
É, mas eu não citei não. Tanto é que o Reinaldo, eu acompanho o trabalho dele, eu sei que ele faz coisas por esporte aqui, só que o intuito nosso era ajudar. Talvez a gente falou alguma palavra que por sem estar no momento pensando, a gente poderia ter magoado alguma pessoa, mas simplesmente foi com o intuito de ajudar, não foi tentando derrubar ninguém não. Tanto é que os associados, eu conversei com vários associados, nunca falei mal da pessoa do Reinaldo, só falei que a associação estava errada, e não por culpa do Reinaldo, de épocas anteriores, e ele, como se diz, ele está com abacaxi lá para descascar, porque a culpa não é dele, mas eu não tô falando mal, nunca falei mal da pessoa do Reinaldo. Simplesmente, as pessoas mal intencionadas, que não conhecem as coisas de associações, interpretam errado. Simplesmente isso. Tanto é que o estatuto da associação só não pode ser mudado porque não tem eleição. Mas eu tenho certeza que no dia que tiver eleição, se o Reinaldo for candidato, ou o pai do Du lá, o seu Valdemar, eu tenho certeza que pessoas que amam, que gostam do esporte igual o Du, o filho dele, pode estar orientando o seu Valdemar, ou outras pessoas que gostam, o Beijinha, ou o Zé Dorlando, ou outras pessoas que podem mudar o estatuto e melhorar. Agora, com relação à falta de conhecimento, eu te garanto para você que eu sei coisas aqui que talvez muitas pessoas que já passou aqui não sabem. Agora eu quero que o senhor só converse direito comigo, com respeito, que eu sou seu primo, e muitas vezes aqui você talvez eu fale aqui na empolgação aqui, mas o senhor não conversa desse jeito comigo não, porque silêncio, eu não gostei do jeito que você falou comigo, só isso. Eu sei que tem que ter a réplica, só que você citou meu nome, agora eu estou tendo a réplica, mas só que eu quero que o senhor converse mais educadamente.
Juninho, vou falar então de primo, então. Juninho, calma, filho, não é a primeira vez. Qualquer vereador está falando, você entra, isso tem ordem aqui, tem hora de falar, tem que pedir a parte, tem regra, tem regimento interno. É por isso que eu falei, por favor, eu estou com a palavra, fique em silêncio. Falei com educação, é que você fica afoito. Entra na onde não foi chamado. Então tem que esperar.
Não, eu fui calma. Citado, eu fui citado.
Mas
por isso que eu entrei.
Citado, usa a palavra depois. Calma, tu tem hora, não fui
citado. Senhor vereador, alguém mais quer usar a palavra? Francisco?
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, todos. Reinaldo, eu queria aqui, Reinaldo, te parabenizar. Esperei muito por esse momento. Eu sabia que você viria. Eu fico triste com algumas coisas que acontecem. Discussões, igual nós estamos tendo aqui. Nós não, vocês estão tendo aí. Eu acho que não leva a nada. Já foi falado isso. Mas o que eu fico triste é a caminhada que eu tenho acompanhado a sua pessoa. Eu sei que, com certeza, não existe dúvida, tem que ser organizado, tem que ter documentação em dias, não tem dúvida. Mas eu quero te fazer um pedido aqui, Reinaldo, você faça isso o mais breve possível, porque eu conheço o seu trabalho. Não que eu esteja criticando ninguém aqui, senhor presidente. É só um desabafo, que eu já escutei muitas coisas falando sobre essa associação e falando da pessoa do Reinaldo, e eu conheço a pessoa do Reinaldo já vai para 18 anos, fora de política e fora de tudo. Acompanhei a trajetória dele e acompanho até hoje. Inclusive, muitas vezes, Reinaldo, você me comentou, Chico, eu preciso de ônibus para levar pessoas, fulano precisa, você arruma. Eu sempre fiz isso, você é uma pessoa muito esforçada. Hoje, tem, nossa, um dos maiores benefícios que aconteceu ultimamente, está ali dentro do gol de placa, que eu quero parabenizar na pessoa do Batata e do Sim, né, que está ajudando lá. Se você vê a felicidade não só das crianças, mas também das mães, dos familiares, eles sonham muito alto e eu acompanho de perto, fui lá várias vezes. Eu acho que diante de tudo isso, nós como pessoas, autoridade do município, nem precisava chegar a uma questão a esse tamanho diante daquela associação. Porque se está errado, tem que ser regularizado, não tem dúvida. Agora, a pessoa muitas vezes, eu não sei se... Quero mais uma vez ressaltar que não estou aqui criticando ninguém. É o que eu escutei e agora quero desabafar. Muitas vezes, uma coisa pequena que pode ser resolvida da maneira mais fácil, a gente faz uma coisa que acaba trazendo prejuízo, vamos dizer assim. Porque, diante de tantas coisas que têm acontecido, não que eu queira defender a pessoa do Reinaldo, claro, é meu amigo particular, não tem problema nenhum, todo mundo aqui é meu amigo. Estou falando uma coisa com uma convicção direta. Tanto o senhor presidente, todos os vereadores, todas as pessoas competentes que estejam envolvidas e queiram regularizar, vamos fazer isso o mais breve possível. É claro que a gente precisa de estar regularizado para que receba as coisas. Mas eu acho que não precisa chegar uma ofensa desse tamanho. O Fausto já comentou aqui, é desnecessário, é desgastante, e a pessoa, muitas vezes, eu tive que ficar calado, escutei comentário, coisas que nem vou falar, porque não tem, eu acho que não deve, por conta da pessoa falar assim, não, é a irresponsabilidade do Reinaldo. Eu escutei muitas pessoas, não estou aqui citando nome de ninguém, escutei não só aqui, escutei na rua também, e fiquei muito triste por ver o tamanho do esforço que você tem diante do esporte de planura. E todos, não é eu que estou falando isso não, todas as pessoas podem ir e conferir tudo isso. Então eu acho que em vez de ter uma questão desse tamanho, levando tudo muitas vezes para o lado pessoal ou político, se reunir todo mundo e buscar os lugares, o que que falta para ser regularizado, regularizar o mais breve possível, o município com certeza e toda a população só vai ter a ganhar com isso. Então, mais uma vez eu quero te parabenizar, Reinaldo. Todas as explicações que você veio aqui, você já tinha conversado comigo algumas coisas sobre isso daí, teve coisa que você falou aí que eu não sabia, mas agora já passo a saber, e portanto, estou aqui dando meu depoimento e com certeza te parabenizando por você vir aqui esclarecer as questões, e eu tenho certeza que o senhor presidente e todos os vereadores e pessoas envolvidas, claro, diretoria, quem quer que seja, vamos largar a mão de deixar essa questão para lá, porque essa questão política ou coisa que tem que ser feita, é claro, tem que ser fiscalizado, não tem dúvida, como falou o Luciano. Se tivesse tudo regularizado, as coisas de imediato, sempre a gente só tem a ganhar. Mas, portanto, vamos juntar todo mundo, unir força e fazer a melhoria para todo o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, Reinaldo. Obrigado por presente, imprensa, escrito e falado e pessoal da internet. Meu boa noite a todos, muito obrigado.
O problema, Chico, é que muitas vezes quando toca no nome da pessoa... Por quê? Porque, infelizmente, é a pessoa que está na gestão. Se acontecer alguma coisa de errado hoje na Câmara, o nome de quem? Meu.
Pela ordem, senhor presidente.
Né? Eu quero dizer assim, por isso que muitas vezes aparece o nome do Reinaldo, porque ele é o presidente,
sim.
Ele é responsável por tudo que está acontecendo na associação. Na prefeitura, o Paulão.
Claro, não. Então, mas é justamente isso que eu falei, porque eu conheço o trabalho, eu acho assim, o que eu quis explicar para deixar mais claro, eu acho que em vez da pessoa ficar falando ou criticar, ir direto na pessoa. Não vou mandar a carta não, o Reinaldo é conhecido, ô Reinaldo, vem aqui, vamos regularizar isso aqui, vamos juntar. Essa é a minha opinião. Não quero dizer que todo mundo seja da mesma maneira que eu, mas eu acho que com certeza, dessa maneira que eu estou tentando explicar, teria um lucro maior e um desgaste menor para todo o município e para nós todos. Obrigado.
Então, aí a questão dessa carta aí, que foi enviada, que falou que não foi recebida, foi enviada por muitas pessoas. Muita gente está o nome lá. A maior parte que a gente conseguiu de associado foi essa carta. Agora está me causando estranheza dessa carta não ter chegado lá.
O senhor viu essa carta?
Foi escrito, vi, ué.
Então, você fala, porque você fala a gente, assim, é quem... Eu não tenho esse estatuto aí que você tirou.
Não, isso aqui eu tirei agora, tirei até no nome da Câmara. Isso aqui todos vocês têm acesso. Tirou uma cópia cada um.
É, pelo jeito aí, eu achei que você tinha passado uma.
Isso aqui é coisa... É foda de discussão que ia ter aqui hoje.
Eu nem sabia dessa carta que você estava enviando.
Não, a carta não tem nada a ver com a Câmara, não. A carta, quem fez foi os associados. Para marcar uma reunião que foi marcada e não teve. Uma reunião.
E não compareceu, os associados não compareceram.
Não compareceu. Não foi a Câmara que fez, não.
É, na verdade, os seus vereadores.
Não, é porque eu, como diz, a minha família é sócio. Ah, então, certo, foi os associados que fez. Então, está me causando estranheza dessa carta não ter chegado lá.
É, na verdade, eu já falei antes.
Porque a gente quis fazer a coisa democrática, tudo no jeito certinho.
Sabia que sua família era sócio, fala a gente, sua família.
É, na verdade, ali, o vereador Celso, é igual eu falei antes aqui, nós somos 57 sócios proprietários lá, sócio proprietário, tá lá. E se eu falecer hoje, minha família não é sócio, meus filhos não é, logicamente tem que ser mudado. O Finado Adílio, saudoso Finado Adílio, era sócio, eles não são sócios.
Não, só minha mãe, né, que é sócio.
Entendeu? Não consta no nome da sua mãe, até gostaria que fosse, que é uma excelente pessoa, né? Está aí junto com a gente aí. Então, o que eu quero dizer, funciona dessa forma. Então, hoje, todos associados, ninguém está interessado lá em ser presidente. Entendeu?
Tinha que nos sócios, tinha que ter uma lei que podia passar para os filhos, né?
Não, é só mudar o estatuto. É fazer, né? Na hora que fazer a nova eleição, aí muda o estatuto, aí beleza.
Mudando
aí,
o estatuto, exemplo, Valdemar, o pai do Dudu não pode, seria bom ele que entende de esporte. Então, passar para um mais novo, né, que está no esporte.
É, mas eu espero que o seu Valdemar não faleça nunca, né? Porque já pensou, o cara torcer para não falecer
pelos filhos,
ser sócio é ruim, né?
Pela idade, pela idade. Pelo amor de Deus. Pela idade, Reinaldo, ele não tem condições de correr atrás de tanta coisa que você corre, né? Então, que seja o Du, né, que está mais novo, né?
Não, mas beleza, eu quero só finalizar aqui e agradecer todo mundo, principalmente meus filhos, minha família, meus amigos que vieram aí, né, prestigiar, a minha prestação de conta perante, né, a subvenção que foi falado que recebi, que a associação recebeu, está aí provando que lá nunca entrou dinheiro, lá nós tira dinheiro do bolso, do mesmo, do Fábio aí, cansa de tirar dinheiro do bolso para estar ajudando a associação esportiva. E é assim que lá funciona, né, e realmente a gente vamos lá rapidamente, só dá um tempo, a gente vai fazer nova eleição, de repente novo presidente, sim, eu também concordo em mudar o estatuto da associação, né. E qualquer coisa, qualquer vereador, qualquer sócio, qualquer cidadão planurense que quiser saber as prestações de conta da associação, é muito transparente, está lá para qualquer um que quiser saber como que funciona a associação esportiva. Senhor presidente, quero agradecer ao senhor, muito obrigado aí por ter deferido, né, o meu pedido aqui dessa tribuna, né, e deixo um abraço aí para todos os planurenses e dizer que falar do Reinaldo é fácil, mas ser ele é difícil. Obrigado, senhor.
A palavra está franqueada, senhores vereadores.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Parabéns, o Reinaldo, por vir aqui esclarecer uma coisa que vem sendo falada há muito tempo nessa Câmara aqui, sobre a associação. E dizer que Paulo Roberto Barbosa pegou esse estádio, Adilão, muito destruído, mas ele vai arrumar uma solução para arrumar esse estádio, porque é igual o Reinaldo disse, se tiver uma associação, um campo da associação bem arrumada e um estádio municipal bem arrumado, e quem sabe surge outra escolinha igual a ONG para melhorar nossos esportes e tirar as crianças da rua. E quero agradecer a presença de todos vocês e dar minhas condolências à família do Tatuzinho, que o senhor Durval faleceu hoje, e a todos os outros planurenses que vêm perdendo seus familiares de uns dias para cá. Planura veio um momento muito triste de uns dias para cá. Então, e também hoje eu quero parabenizar uma pessoa, o William, conhecido por Tatu. No dia que eu ouvi o raio-x e dizer ao Tatu que nós também preocupamos com o povo de Planura pelo mau atendimento do Banco do Brasil, onde eu ouvi você dar uma entrevista na 102 FM de Frutal, E nós também mandamos um ofício para aquele banco que possa atender as pessoas melhores, porque realmente nossa cidade vem sofrendo muito com esse banco. Parabéns, William, pela sua atitude de falar o que você pensou aquele dia, né, e dos peixes grandes que entram e saem, e os demais não podiam entrar, os mais simples, no banco. E muito obrigado a todos vocês. Crista é a funcionária dessa casa, meu boa noite. E obrigado a cada um de vocês.
Palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários da casa e público presente. Estarei aqui, senhor presidente, de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Reinaldo, ter a coragem de vir usar a tribuna. Faça mais isso, as pessoas têm que vir mesmo prestar as contas que têm que ser prestadas. Dizer também, foram tantas discussões sobre isso, e a gente não pode deixar de falar que o setor público, principalmente o executivo, tem muita responsabilidade maior é dele, de todas essas coisas erradas que vem acontecendo, que não vem acontecendo, aliás. Como diz o ex-vereador Reinaldo, por que não arruma aquele campo? O único campo que a prefeitura tem posse e que está desdeixado e precisa ter que alugar um campo para que se possa disputar um campeonato. Então isso é muito triste, é muito grave. A gente tem que reconhecer de prefeitos anteriores que passaram e nada fez pelo esporte. Vou citar nome aqui, não tem nada contra a pessoa, mas vou falar nome da pessoa, porque ele era o prefeito. Prefeito Beto ficou 4 anos na prefeitura, não investiu nada no esporte, entendeu? O que foi feito, a gente tem que ser dito, tem que reconhecer. O ex-prefeito João Gangino, que na época nem prefeito era, bancou esse esporte da planura, no qual o Reinaldo era o técnico, por muitos anos. Quando foi no último ano que antecedeu a eleição, o ex-prefeito veio querer entrar no campeonato para confrontar diretamente com o time da planura, que no caso o Reinaldo era o técnico. Que na época ele colocou o Bila como técnico, o ex-prefeito Beto. Então, são questões lamentáveis que vêm acontecendo desde aquela época, nada foi investido naquele estádio, e está aí mais uma vez, passaram já para 8 anos, e o estádio está do mesmo jeito, muito precário cada vez mais, e quando a planura vai entrar no campeonato, tem que depender da associação, embora os torcedores preferem que seja aqui os jogos, porque é melhor para a gente locomover, para assistir, mas uma cidade nosso, do porte planura, quantas pessoas praticam esporte, não pode deixar de ter o seu campo próprio, que é o Odilão. Então, isso é lamentável. E a gente vê muito falar que o seu prefeito pode ter certeza que vai fazer, mas já vai para 2 anos e a gente não vê nada acontecer. Então, eu acho que para uma reforma daquele campo não vai muito dinheiro. Não é possível com a administração pública de planura, com a arrecadação que tem hoje, não consegue uma verba para dar uma melhorada que seja naquele campo. Porque lá tem sem condições nenhuma de ter um campeonato, porque não tem um banheiro para os torcedores vir e como que faz? Sem condições nenhuma, não tem a mínima condições daquele campo. Então, a responsabilidade é da prefeitura, é do senhor prefeito, embora quem seja ele. Tem que reformar, tem que mostrar as mangas, arregaçar as mangas e começar a mostrar por que veio. A população depositou a confiança nele, tem que mostrar serviço. Entendeu? Tantas indicações boas que a gente faz aqui, e infelizmente, muito pouco a gente vê acontecer, como diz o vereador Reinaldo, o bombeiro Mirim, que é uma indicação dele no mandato passado. Muito pouca indicação, como a vereadora Célia, várias indicações que ela faz, o Luciano, principalmente, no setor público de saúde, e a gente não vê nada disso acontecer. Então, gente, chega de falar que a gente tem certeza que o prefeito... Tomara que realmente vai fazer. A gente torce para isso, só que o povo tem pressa. A situação de planura está crítica, o povo tem pressa. O povo vive confrontando a gente na rua, perguntando. Planura é a única cidade que não faz casa. Por quê? Porque não tem terreno. Os prefeitos, como diz o vereador Luciano... Perdeu uma verba aí, já a segunda que perca, por conta de terreno. Por que os prefeitos que entram, não estou falando só desse, dos que passou também, entra, por que não procura comprar terreno, deixar a documentação organizada, para que quando vier uma verba dessa, que sempre vem de última hora, vocês é sabedor disso, quando vem projeto aqui, é de regime de urgente, urgentíssimo, tem que aprovar, marcar reunião extraordinária correndo, porque senão perde a verba. Por que não deixa, não desapropria? Quantos terrenos de volta do plano tem que pode deixar organizado, para que a gente possa estar construindo esses benefícios que a nossa cidade recebe. Casa, você vai em todas as cidades, está sobrando casa, planura não tem. As população de baixa renda vive cobrando da gente, por que planura vai sair casinha? Vai sair de que maneira se não tem terreno? Não existe um terreno e a prefeitura não move uma palha para comprar? Não sei o que acontece, que nada tem dinheiro? Depois eu te dou a palavra, só para mim não perder o foco aqui. Então, gente, isso aqui não é nada contra a pessoa do prefeito, não. Apoiei ele, é meu amigo, gosto e estou torcendo para que ele faça. Isso é uma cobrança como vereador, que o povo cobra a gente na rua. Então, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dele, para amenizar nada. A gente estou aqui cobrando mais uma vez das coisas que não vem acontecendo, que o povo tem pressa. Já vai para 2 anos e a gente não vê a melhoria acontecer. Então, daqui a um pouco entra o 3º ano e acabou. Aí acabou, não adianta que não vai fazer. Não vai fazer, no outro ano é eleição, acabou. Então, gente, é planura, é... E o pior de tudo, que quem leva a fama é sempre a Câmara. Os vereadores que travam, os vereadores que fazem isso, os vereadores que não aprovam. E a gente não vê nenhum projeto que é rejeitado. Deus o mandato passado. Então, gente, a gente tem que reconhecer, como eu disse aqui, o ex-prefeito João Gandini, ele bancou o Esporte da Planura 3 anos ou 4 sem ser prefeito. E depois virou prefeito e deu continuidade. Acabei de falar agora há pouco, embora todo mundo, se você perguntar, vai preferir assistir os jogos aqui em cima. Mas isso não impede que a Planura tenha seu campo próprio, que entra prefeito, sai prefeito e ninguém investe um real naquele campo. Não tem as mínimas condições de ter um campeonato lá. Então essas são minhas palavras. Eu estou aqui para ajudar, quero terminar esse mandato de cabeça erguida, embora as pessoas criticam muito, falam, hoje mesmo dentro do banco ali, uma pessoa bateu de frente comigo, falou, que dia que vocês vão começar a trabalhar? É isso que a gente ouve na rua. Infelizmente, a gente está aqui, para atrapalhar? Eu não vejo, a gente está aqui só para ajudar. Quantos projetos a gente faz aqui? Mas tudo, infelizmente, tudo depende do executivo. E o executivo não mostra as garras, não mostra para o que veio. Essa é a realidade. Então está na hora do seu prefeito mostrar. Eu estou enjoado de escutar na rua, e todo dia eu escuto um secretário dele, Planura vai virar uma Europa, pelo que algum secretário fala. E tomara que vira. Mas eu quero ver. Eu quero ver na prática o que vai acontecer na cidade. É isso que eu quero ver. E eu estou aqui para ajudar até o último dia do meu mandato. Então, esse é mais uma vez, uns tempos atrás eu fiz um desabafo, e esse é mais um desabafo, porque passa dia, entra dia, sai dia, e a gente não vê melhora nessa cidade. É isso que acontece. E não vem querer falar que eu confio no seu prefeito, tem certeza que ele vai fazer, e eu também confio, eu quero que faça. É para isso que fomos eleitos, e principalmente no palanque dele, escutamos várias promessas. O esporte, principalmente, não vou deixar de falar aqui, tá aqui, eu falo porque o Batata tá à frente daquela escolinha, mas eu venho, tô indo pouco lá, mas eu venho vendo o trabalho que eles vêm fazendo, e o Batata me fala, é muita má vontade da secretária de esporte em ajudar, e ele mesmo falou esses dias que não tinha uma pomada lá, um geló, o Duque teve que comprar, várias vezes ele me fala isso, o Duque, então, parabéns para você, Edu, eu sei que é um cara que gosta do esporte e ajuda, então realmente tira o dinheiro do bolso, por quê? Por conta de uma secretaria que não move uma palha para ajudar. Precisava de levar uns meninos em Rio Preto para fazer um teste lá, procurou o secretário de esporte, ele disse que não pode, não podia levar, fez vaquinha, inclusive eu ajudei para pegar um carro para levar os meninos lá, inclusive um é o filho do Demetrio, entendeu? Então é isso que acontece, falta muita boa vontade da secretaria, não estou falando diretamente do seu prefeito, ele tem que cobrar do seu secretário, tem que cobrar, meu gente, a pessoa está ali para ajudar, secretário, tem algum secretário que está ali só para receber salário, infelizmente. Então, gente, não está dando certo, troca. A pessoa tem que, pelo menos, tentar correr atrás. Então, é lamentável. Quando o Batata chegou em mim e falou assim, ó, infelizmente, fui no secretário, ele disse que não tem carro, não, ele nem corre atrás. Aliás, precisava dos times estar indo de carro. O jogador está indo de carro quando vai jogar fora. Porque, igual foi em Limeira do Oeste, se eu não me engano, o Carneirinha, a cidade é muito longe, para não ter que sair daqui de manhã, foram de carro. O jogador tirou dinheiro do bolso. Tá o Diego, que é meu amigo Dieguinho, tirou dinheiro do bolso. O jogador vem lá de Conceição dos Alagoas, tirou dinheiro do bolso para ir, porque gosta do esporte e gosta de Planura. E a secretaria não ajuda? Ajuda, é mínima, tem que ajudar o que precisa, gente. Então, gente, é só um desabafo dessa secretaria. Embora tenha outras também que a gente precisa desabafar, mas tem um momento certo. Então, gente, é isso que a gente pede. Tantas coisas discutidas, tantas coisas é falada, mas o senhor prefeito não move. Eu estou falando senhor prefeito porque ele é o responsável. Mas não, ele tem que cobrar do seu secretariado. Inclusive, quero aproveitar aqui, enquanto estou me lembrando, já que eu citei várias indicações e projetos, pedir ao líder do seu prefeito, o senhor Mezino, que vê para a gente, traga uma resposta para a gente, que pé que está aquele projeto, que primeiro foi indicação minha, depois virou um projeto de lei, sobre o plano de saúde e plano funeral para os funcionários públicos. Entendeu? Quanto tempo faz, a gente torce, as pessoas perguntam a gente na rua, como que está, e a gente não tem resposta. Então, aproveita aqui o embalo, Almezine, e peço para você que pergunte lá ao seu prefeito, se ele está realmente olhando com carinho por isso aí, que é um projeto muito bom que vai beneficiar muitas das famílias, principalmente aquelas famílias de baixa renda. Então, gente, essas são minhas palavras, eu agradeço aí. A palavra é sua, vereador.
Obrigado pelo me ceder a palavra. Eu só quero te falar sobre casas. Você disse que Planura é a única cidade que realmente não faz casa. Não sei se o senhor é do seu conhecimento, que Planura é o único prefeito que teve em Planura, no mundo, eu acho, que vendeu 5 alqueires e meio. Não sei o motivo que vendeu, não sei se eu posso apurar esses fatos. Em 2002, o prefeito chegou a vender 5 alqueires e meio para pagar a dívida. Não sei que dívida é essa. Então, isso é uma coisa inédita. Um prefeito vender 5 alqueires e meio, lá onde eram as casinhas do Reinaldo, lá, e poderia... Quantos mil casas dava esses 5 alqueires e meio, né? Então, eu vou apurar esses fatos, porque, realmente, agora, a Câmara teve que doar um terreno para uma unidade básica, na Vila Olímpica, porque, realmente, não tem terreno no centro. Então, vender 5 alqueires e meio foi uma coisa inédita no Brasil. Eu vou apurar por que vendeu, porque não tem condições. Poderia ter milhões de casas, porque passa em Conceição, Uberaba, eu vejo as casas, eu fico pensando, gente, não tem condições, não ter terreno para fazer essas casas.
Na onde que foi vendido esse terreno?
Foi para lá do Sem Terra, foi perto do Sem Terra.
Não, é aquele lá na Baixada. Comprou,
adquiriu ele na época do Vilmondes para instalar Minas Citrus.
Perto de São Francisco. Na descida de São Francisco.
É no trevo ali, do lado do...
No Aldo, não, acho que é do Aldo.
Poderia crescer muito a cidade, porque
poderia ter
pessoas
vendido
que não têm condições de ter sua casa.
Né? 3, 4 aqui na divisa do município.
Exatamente.
Nas confrontações do município.
Isso aí eu fiquei muito indignado na época. E eu acho que foi passado pela Câmara, vereador. Foi passado pela Câmara para poder vender?
Não, vendeu foi aquisição. Comprou para pôr a Minas Citrus. A finalidade é essa. Aí eles não aceitaram a escritura com a cláusula de retrovenda e não instalaram aqui no município. E a gente ficou com medo de ser fraude. Já que eles não aceitavam a retrovenda, a gente ficou com medo e eles não instalaram aqui. Então, era tipo terreno... assim, eles vieram para ganhar esse terreno e dar o golpe no município.
Mas o terreno estava nas nossas mãos.
Não, da prefeitura. Depois foi vendido.
Fico indignado uma coisa dessa, felizmente. Obrigado, Fernando.
Então, para você ver o que tantas coisas erradas que vem acontecendo há muito tempo, né? Então, é isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para contra prefeito, gente. Jamais. Eu fui eleito do lado desse prefeito. Confio nele. Falo para as pessoas que conversam com a gente na rua. Mas a gente tem que ver as coisas acontecer. Infelizmente, gente, deu do primeiro dia. A gente sabemos que a dificuldade é grande, é enorme. Mas as pessoas têm pressas. As pessoas não estão a ponto de esperar mais. Está querendo saber o que está acontecendo, por que não acontece nada. Então é por isso, a gente vem aqui, às vezes desabafa por conta disso, não é por nada, por cunha política, é por conta que as pessoas estão no dia a dia. Eu que trabalho no comércio, é o dia inteiro as pessoas perguntando o que acontece. Como eu falei agora mesmo, hoje um cara falou para mim no banco que diga que nós vamos começar a trabalhar. Infelizmente, a culpa é da gente. Como eu disse aqui anteriormente, a gente não é bem visto na rua, não. Não pensa que não é, não. Porque a culpa de que nada que acontece é da Câmara. Infelizmente é. E sempre vai ser enquanto não entrar um prefeito que começa realmente a mostrar. Vai em Pirajuba, vai em Campo Florido, na cidade que está caminhando, embora os problemas são menos, para ver se lá tem essa picuinha que a culpa é de Câmara. Não é. É só Planura. Por quê? Porque o setor público, o executivo, infelizmente não acelera o processo. Tem que acelerar. Sabemos aí, quase perdemos o OBS por conta de terreno, que é o que foi citado agora mesmo. Graças a Deus, o nosso presidente economizou, tinha dinheiro em caixa, devolveu para comprar esse terreno, senão era mais uma obra que não acontecia por conta de terreno. Muito obrigado a todos aí, desculpa minhas palavras, mas a gente tem que desabafar, tem hora. Tenha todos aí um bom retorno.
Palavra, vereadora Célia.
Quero agradecer ao público presente e dizer aqui, senhor presidente, também fiz essa cobrança por você, do Adílio José da Silva, um belíssimo campo de futebol, que está lá à mercê, né? Não é da agora que ele vem detonando. Eu acho que ali a reforma não é tão grande, mas nós podemos cobrar do nosso secretário. Vamos fazer a força, nós, nove vereadores, vamos vestir a camisa, vamos trabalhar em prol daquele campo lá. Não por ser do seu pai, não, Luciano, porque é um campo que a gente, quando menina, via jogos ali, e é muito bom ao entardecer os jogos ali. E Então, é amplo. Se tem que fazer dois banheiros, vamos fazer esses dois banheiros, vamos ver com o secretário. Foi muito bonito a Régia ter vindo aqui, a atitude da secretária, ter explanado as situações da saúde. Vamos chamar esse secretário para falar um pouco do nosso esporte, não é? Parece que esses dias foi um ônibus para a fronteira, depedraram o ônibus tudo, quebraram o ônibus. Então, o menino que leva o estudante, o menino da PAI, está reclamando que é o melhor ônibus, uhum, e detonou tudo. Então, acho que a gente tinha que ter um veículo apropriado só para esse esporte. Quero agradecer você, Reinaldo, pela coragem de ter vindo aqui enfrentar a tribuna. Eu confio muito na sua pessoa. A gente trabalhou junto com a política e sei do seu potencialismo e agradecer você por isso. Vamos enrolar, Reinaldo, por seu bem, por bem do município, essa associação. Queira ou não queira, um dia vai ter que acontecer. Que coisa pior que tem, Reinaldo, é ser presidente de alguma coisa. Hoje eu estou na pastoral da criança, eu sei a dificuldade que eu encontro com prestação de conta e tudo mais. Então, legaliza isso para você dormir tranquilo e o público também. Quando você falou, Adriano, do povo debater, somos nós, o primeiro fluxo de crítica, somos nós. Na praça, do dia do evento, lá do mutirão da limpeza do rio, uma pessoa até esclarecida veio e falou para mim, desculpa a palavra, mas queria ver um homem do saco roxo sentar nessa câmara aqui e fazer as coisas. Isso aí eu acredito que é um pouco ciúmes, por ser uma mulher simples, que eu sou simples, falo com todo mundo, hoje eu estou aqui de vereadora. Talvez não esteja fazendo um papel tão grande quanto a gente tem vontade. Eu acho que essa pessoa pensa, ser vereador é lá e pintar lá a prefeitura, o poliesportivo, construir. Não, gente, a gente faz projeto. Agora, basta essa pessoa estar aqui, vem nos prestigiar, vem ouvir a nossos projetos. A gente tem anseio, a gente tem muita vontade de fazer as coisas. Eu acredito que agora vai começar a deslanchar alguma coisa por aí, aos poucos vai aparecendo. E o que eu mais peço é que a gente tenha um bom ânimo, assim, um bom senso, trabalhar conjunto igual nós temos trabalhado. E essas pessoas têm que saber que todos os projetos que o prefeito passou, jogou por aqui nessa casa, nós aprovamos esse projeto. E acho que agora é a hora da gente arregaçar as mangas mesmo, mostrar para o povo que a gente não está aqui de brincadeira, não estamos aqui recebendo salário, que a gente é criticado até nisso. Mas vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Então, quero agradecer ao público presente, à empresa escrita falada, a vocês, nobres vereador, presidente da Câmara, funcionário desta casa. Eu quero deixar aqui meu boa noite e peço desculpas se algum erro, alguma falha que a gente tenha cometido a todos. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, ex-vereadores, colegas nossos aí de legislativo, público aqui presente, ouvintes da internet. A gente está vendo realmente aí que Planura está muito carente, está precisando de muita coisa, mas eu tenho a dizer que estou muito satisfeito, eu, o Chico e a Celinha, tínhamos dois pleitos que estávamos correndo atrás aí, e que a papelada foi juntada na Secretaria de Transporte e Obras Públicas para liberar a verba do término do poliesportivo lá em cima, que é 200 mil deputados Zé Maia e 16 e pouco, parece o valor redondo, eu não vi da planilha, de contrapartida do município. Um outro projeto, foi muito difícil isso, porque lá não tem escritura, eu estou correndo atrás desse processo de legalização daquele bairro, e eles exigiram escritura matriculada, registrada e tudo, e a gente não conseguiu. Aí eu tive que correr atrás e conseguir fazer um contrato de comodato do ex-dono para a prefeitura, até que se retifique a área das três aquisições, para não perder os 217 mil. Então a gente está correria danada aí durante a semana, mas estamos tentando ajudar a administração nesse sentido, como vereador, inclusive como funcionário. Estamos correndo, a Celinha viu lá, o Chico está na correria dele lá na roça, mas sempre entrando em contato a gente aí e conversando e cobrando direto dos deputados para tentar buscar recursos e benefícios para a cidade. Essa semana a Celinha acompanhou aí, eu fiz uma indicação aqui através do Hidroex para fazer um levantamento de custo do lago, juntou Hidroex com um projeto da Bruna Tomain, que é filha do Valtecir, que é engenheira, ela é arquiteta, fez um projeto de conclusão do curso dela de arquitetura e fez um projeto muito grande para o lago. Só que a gente, arquitetura, você faz urbanismo, coisa muito bonita, mas o difícil é a gente transformar quando a gente passa para o engenheiro fazer os cálculos. Aí essa semana a Celinha estava lá, quando veio o pessoal da Hidroex, a Bruna Valtecir e o Karim, que é do Narso, falando da emenda parlamentar do Narso de R$500 mil para o lago. O que a gente vai fazer? O projeto completo da menina fica em torno de 1.200.000, 1.500.000. Coisa linda demais, é coisa, como diz o Fornay, que falou da Europa aí e tal, um país bonito, mas Planura merece. É que a gente não tem condição, com recurso próprio, de fazer isso. O que a gente fez? A ideia dela. A gente desmembrou o projeto dessa menina, que é um projeto muito, muito bonito, tinha que trazer até uma cópia para a Câmara, para a população ter acesso, do lago. Então, o nosso potencial é turístico, nós temos que mexer nisso. O que foi feito? Desmembrou o projeto dela em três, porque mais ou menos 1.500.000, o que vai fazer? O desassoreamento agora, se Deus quiser, como diz o Fornay, eu falei isso na frente da Celinha para o assessor do Narso. Nós estamos igual o de São Tomé. Só vamos acreditar a hora que as máquinas estiverem rasgando lá. Eu falei para ele, para, que a gente não aguenta mais todo mundo falando nesse desassoreamento e nessa mexida do lago. E então, foi dada entrada, o Leandro foi hoje com a arquiteta entrar em acordo, porque arquitetura e engenharia tem que entrar em acordo e enxugar um pouco o projeto dela nesse sentido, que é muito bonito, mas as nossas condições financeiras não são para tanto. Então, fizemos um enxugamento lá hoje, eles foram em loco para ela ver a realidade. Então, para enquadrar R$500.000. O que dá para fazer com R$500.000 dentro do projeto dela? Então, repartiu esse projeto em três. E se Deus quiser, como diz o Fornay, que dê certo. Porque a gente torce para uma planura melhor, da melhor condição de vida para a população. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Isso aqui eu estou prestando conta também. Porque a gente trabalha e luta. Porque às vezes fala, vereador não faz nada. E a gente, como o Fornay fala, que apoiou o Paulão, eu, a Celinha e o Chico, nós não apoiamos o Paulão. Mas nós somos por planura. E estamos aí lutando. Em vez de só tentar barrar aquela política antiga, acaba com isso. O eleitor hoje quer resultado. Então nós estamos aqui para isso. Aquele poliesportivo é um problema, vamos tentar resolver. Fomos atrás, pedimos, por quê? População lá é população de risco, tem muita criança, a escola acaba meio-dia, eles ficam à tarde tudo perdido. Se tiver um poliesportivo lá funcionando, vai ser muita gente beneficiada. Então lá mora mais de 2.500 pessoas, então é um lugar que atende muita gente. O Lago é um outro projeto grande, e que a gente está correndo atrás também, porque teve essa verba que a gente deu entrada e que, se Deus quiser, vai dar certo. E fazer igual, e tem prazo, Fornay, agora o negócio ou vai ou racha, como nós falamos, temos que aproveitar esse ano, é o 2014, senão não vem mais. Então é isso que nós corremos, demos entrada, o Leandro está fazendo os cálculos para colocar só os R$500.000, porque o projeto da menina é lindo demais, mas é muito custo muito alto nesse primeiro momento, vai dividir em três. Mas está tudo encaminhado, porque emenda vocês sabem como é que funciona. Você tem que correr, levar o projeto para enquadrar e tem que começar, tem que pegar a primeira parcela de repasse já antes do dia 5 de julho, porque depois entra período eleitoral e não pode desenvolver as atividades. E aí o povo não acredita, porque enquanto a gente não põe a mão na massa, esses 3 milhões, realmente você me perguntou aquele dia, Fornay, dos 3 milhões, eu vi a liberação para a licitação dos 3 milhões. Quando você me perguntou, eu não tinha visto. Falei, eu quero saber onde está esse documento que fala desses 3 milhões ser liberado para fazer o asfaltamento solidário e o recap, 1 milhão de recap. Eu vi o papel liberação para licitação. Então, o BDMG liberou, o dinheiro está liberado mesmo, e esse 3 milhões vai estar licitando. A Anvale nem precisaria, mas para mostrar que tem preço de mercado, o quanto é o preço de mercado e o que ela pode fazer. Chega a ser metade do preço das empreiteiras. Então, vai fazer a licitação justamente para provar para a população que está pegando o melhor preço. Além dela ser uma entidade já ligada entre os municípios e que defende a causa de cada município, que ela é, nós somos integrantes dela, é um ente público não precisa de licitação, mas vai fazer para mostrar a cotação de preço de 3-4 empresas, quanto ficaria esse serviço e quanto que a Anvale faz, com o material dela, maquinário e tudo, porque é uma associação, então fica mais barato. Então vai procurar isso para poder ampliar, porque o dinheiro realmente não dá para fazer tudo. A nossa infraestrutura aqui, a pavimentação dos logradouros, está tudo danificada, nem 3 milhões só para recap não dá na cidade. Por vocês terem uma base, é o preço de um metro quadrado, R$20, a Anvale faz por 10. O metro quadrado, gente, é um por um. Agora você imagina, cada rua de 1.000 metros por 8 dá 8 mil metros. Cada rua. Então é complicado. 20 ruas já dá 160 mil metros quadrados, vezes 20, 3 milhões e 200. Só te dando um exemplo de cálculo como é que é feito. A coisa não é brincadeira. É muito sério. Então a gente está vendo aí e estamos correndo atrás. Tudo que a gente pode fazer como vereador. É só igual você falou, Fornaia, é um desabafo, o Almezinho tem mais para falar, porque ele que representa o executivo no todo. Eu estou falando da minha parte e dos meus companheiros aqui, o Chico, hoje, que é, ainda que é o Chico Celinha, temos mais outros amigos aqui, estamos todos juntos. Eu acho que os 9 têm que andar junto em prol da cidade. Essa é a minha ideia, eu acho que nós temos que agarrar tudo, cada um vai atrás do seu deputado e é a hora. Então eu só queria dizer isso. E torcer para dar certo, porque senão a planura está acabada, gente. Se a gente torcer para a associação, Reinaldo, acabar, é ruim para nós todos. Se torcer para a planura não vingar o asfalto, é ruim para nós todos. Então eu acho que nós temos que mudar essa ideia, esse modo de fazer política. Vamos deixar a planura melhorar agora e na época da eleição faz eleição, disputa e pronto. Agora não, agora vamos tentar melhorar a cidade. Uma boa noite para todos vocês.
Palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero desejar aqui a todos uma boa noite. Funcionários da casa por estar aqui até agora, os ouvintes da internet, público presente, e dizer a todos aqui que essa discussão que ocorreu aqui hoje foi em prol da planura. Tenho certeza que daqui vai sair boas ideias e eu tenho certeza que amanhã vai ter muitos problemas anteriores que vão ser solucionados. Talvez a gente falou alguma coisa aqui sem, com as palavras aqui, talvez ofendeu as pessoas, mas não foi no intuito de ofender ninguém, e sim lutar por planura. Vários vereadores aqui estão de parabéns por tantas indicações, projetos, e vamos ver se agora esses projetos, essas indicações, sejam todos concluídos. E em conversa ontem com o Clóvis, a gente teve na Copa Meninos do Vale lá em Fronteira, os próprios jogadores de Fronteira apedrejaram um ônibus e uma senhora que estava no ônibus filmou e foi feita uma cópia do BO. Inclusive, a gente pede aqui para essa organização desse campeonato, que é a sede mesmo em Fronteira, que eles podem estar punindo Fronteira e excluindo do campeonato ou dando uma multa, sei lá. E podendo também dizer que afirmar que o próprio pessoal lá, o pessoal que faz parte da comissão do campeonato, reconheceu que foi os jogadores mesmo, através da filmagem. E dizer que Fronteira, uma cidade próxima aqui, várias pessoas que estão aqui hoje, que estão visitando aqui, são esportistas, eu tenho certeza que não é a primeira vez que acontece isso em Fronteira. É uma quarta ou quinta vez que eles sempre estão com pedra nos ônibus da nossa cidade. Inclusive, quando eu jogava bola, eu participei, eu acho que o Du também participou, eles não respeitam planura. Eu acho que tem que parar com essas brigas. Né? Vários anos a gente vem sofrendo. Eu quero que nosso prefeito possa também pegar a cópia desse BO lá em Fronteira, anexar aqui com a polícia aqui de planura e tomar uma providência para que não aconteça isso mais com planura, porque planura sempre é hostilizada em Fronteira. No mais, agradeço aqui, o Reinaldo esclareceu muitas coisas aqui, já tinha esclarecido para mim pelo telefone, e eu dizendo para ele também que eu fui atrás dele, ele lembra que eu fui lá tentando na boa vontade, não tinha conversado com ninguém aqui, tentei conversar com ele lá, mas eu não sabia que ia dar essa polêmica toda, porque se trata de política. Pessoas assim porque política existe em todos os lugares, associações, escolas, igrejas, em todos os lugares. Talvez alguma palavra que a gente falou aqui foi interpretada errada e levada para a pessoa, mas não dizendo da própria pessoa, por causa de geralmente que acontece há anos atrás através da associação. Talvez alguma coisa que eu falei aqui não foi para ofender a pessoa de ninguém, simplesmente tentando ajudar, de coração. Já conversei com a pessoa, já conversei com ela, já me retratei, né? E falo. Talvez a gente fale as coisas sem no momento ter a certeza, mas a gente também, o mais importante do ser humano é saber fazer, reconhecer que errou e pedir desculpa. E é o que eu fiz para a própria pessoa. Mas eu todo mundo sabe que eu tentei ajudar. Eu não fiz tentando prejudicar ninguém. Porque todos aqui, os 9 vereadores aqui, talvez vocês são visitaram aqui pela primeira vez na Câmara, aqui nesse mandato, não que vocês não conheçam aqui, mas todos aqui fizeram mais de 120 indicações e vários projetos. Todos os vereadores estão trabalhando para o Planura, sim. Mas o problema é que mudaram as leis da cidade, responsabilidade fiscal, licitações. Então a culpa não é nossa. A gente está com os problemas para ser resolvido. Mas a culpa é da burocracia que tem no nosso país. Então vamos todos aqui unidos aqui ajudar. E desejar a todos aqui uma boa noite.
Palavra, vereador Mesino.
Bom, então, mais uma vez, boa noite aos nobres colegas, a todo o público presente. Eu quero agradecer pela presença do Ricardo Araújo, né? Popular Peitim. A gente tem uma honra muito grande de estar aqui com a gente. É, Reinaldo também, mais uma vez, pela sua coragem de vir estar aqui, que venha outras vezes se necessário. Eu acho que o que é importante é isso, se ajustar as coisas, não vai dar em nada ficar com picuinha. Quero dizer que estou aqui é para somar, não, jamais quero criticar ninguém, com certeza, se houve crítica aí, minha não foi, tá? A gente está aqui para ajudar. É, quero dizer aqui, como pessoa, também como vereador e como líder do prefeito, que administrar um setor público é diferente de administrar uma empresa privada. Todos aí são sabedores disso. Principalmente tem vereadores aqui, que é o segundo mandato. Então, com certeza, deve ter mais conhecimento que eu um pouco. Eu estou aprendendo e vou morrer aprendendo, com certeza, como todos nós. Mas, nessa vida, eu nunca vi um fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, é sabido disso, que você entra com convênio, você tem vários trâmites para ser feito. Então, às vezes, até que essa verba seja aprovada, que entra em prática, as coisas demoram. Não são assim de um dia para o outro. Tem coisas que a gente herdou já de administrações bem passadas. Então, simplesmente a gente está no momento agora da gestão, não importa, casou com a viúva, tem que honrar os filhos. Mas, às vezes você não consegue fazer a tempo e a hora conforme a vontade do povo, porque os anseios já vêm de anos atrás. Então, eu quero só que vocês se compreendam que temos um prefeito, sim, e que tem muita vontade de fazer e vai fazer, se Deus quiser. Eu acho que Deus está do nosso lado, sim. Agora, eu nunca vi meu prefeito falar que não está fazendo uma coisa porque o vereador atrapalhou. Se as bocas populares falam isso não vem da boca do prefeito. Então, eu só quero dizer isso, não estou aqui para puxar o saco do Paulão, eu estou falando do prefeito. Jamais, conhecendo o Paulão da pessoa que eu conheço como prefeito, ele vai falar que nós, vereadores, que tivemos culpa dele não fazer uma coisa porque nós não aprovamos, que não inteiramos, que também não é a verdade, que nós temos colaborado com tudo, até agradeço isso a todos vocês, que tudo que foi preciso de fazer aqui, nessa casa, nós fizemos. Tá? Fizemos, votamos projeto que às vezes, de urgência, urgentíssima, de última hora, várias reuniões extraordinárias, nós fizemos isso, agradeço isso, viu? Principalmente pessoas que atiraram a pedra já meio direto. Então, agradecemos isso e acho que o povo precisa saber disso, que os vereadores sempre trabalhou afinco em ajudar o prefeito. Mas eu tenho certeza absoluta de vocês que o prefeito nunca disse isso, que algo não se caminhasse porque os vereadores estavam contra. Agora, as opiniões populares da rua, se nós for trazer aqui para dentro, então nós não vamos fazer trabalho nenhum. Agora, queremos todos nós que estejam vivos, e que nós vamos ver muita coisa diferente andando sim na nossa cidade. Nós já temos 2 OBS que já estão em andamento. Nós temos, acabamos de aprovar um projeto aqui, em reunião extraordinária, para estar liberando, porque nós fizemos essa licitação para a escola, projeto que veio né, buscado em afinco todo, que, pela, através do Rony, que a gente tem alegria que esse projeto seja executado e vai ser executado. Uma escola embaixo está aí, tem 30 dias, são convênios federais, ela tem 30 dias de legalidade para poder, após o edital, para ter a licitação. Então, isso demora. Não poderia ter feito antes, porque nós tínhamos, herdamos a creche, que tinha, está enrolado Deus de quanto tempo, ela iniciou em 2010, então isso não iniciou no mandato do Paulão. Uma empresa que não cumpriu as suas obrigações, que deu muito problema para o município e trouxe prejuízo para o município, vocês são sabedores disso. Hoje, a gente se livramos dessa empresa, já vamos colocar outra empresa para terminar em tempo imediato. Isso teria que ter sido terminado ontem. Isso é geração. O Paulo já é o terceiro prefeito com essa mesma situação, e vocês sabem disso. No entanto, planura não acontece. Paulão está lá 1 ano e 5 meses. E isso lá vem se arrastando há quanto tempo? Poliesportivo, já de lá para cá, Paulão é o quarto prefeito, está lá implantado. Hoje, graças aos empenhos dos vereadores que estão correndo atrás, o Zé Maia esteve aí presente, eu não tinha talvez nem o direito de estar fazendo a cobrança que eu fiz ele, talvez eu seja o cara que mais apertou ele na condição de majoritário daqui da nossa cidade, que nos estendesse a mão até aonde ele tinha as alturas de estar nos ajudando, e isso parece que vai ser concedido para nós, um recurso para nós estar terminando. Aí tivemos os entraves dos documentos, vocês sabem que lá até hoje sim, já as escrituras estão em andamento, mas sempre foi feito enrolado. Então, a gente, quando eu disse num provérbio que a gente não faz omelete sem quebrar ovos, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então não tem como você estar fazendo tanta coisa assim de imediato, e principalmente que se encontrava e se encontra ainda o município super onerado. Então, mas hoje já começa a se caminhar, vocês podem ter certeza disso. Nós ainda não começamos a fazer aquela limpeza do mato dali que está, que criou-se dentro do lago, porque está esperando liberação ambiental. Mas de carona com isso vem o pessoal também do Hidroex querendo ser parceiro da gente e desenvolver metade ou um terço do projeto que já existe para nós estar fazendo alguma melhoria, trazendo, fazendo às vezes o lago um ponto de referência turística. Então, não sabemos se vai dar certo, mas estamos aí buscando as parcerias, né? Temos também em andamento, vem pelo deputado Adelmo Leão, o oferecimento de um recurso para estar se dando uma reforma no poliesportivo lá embaixo. Se nós conseguimos dar andamento aos documentos que precisa, e conseguimos, é uma grande vitória para nós. Como o poliesportivo lá em cima, que é uma obra que está lá criando pombos e alojando outras coisas indevidas, né? Então, estamos andando, sim. Vamos fazer mais uma sala de aula na escola Polo. Já temos o dinheiro para fazer. É uma ampliação. Estamos angariando, eu não sei, talvez o Faustinho possa até me informar melhor isso, mas nós estamos aí pleiteando 80 mil para fazer a iluminação dos dois trevos de planura. Então, o Paulo está até fazendo coisas maravilhosas, porque todos os deputados estão tentando ajudar, inclusive de vocês também, que é o Marcos Montes, né, que já está aí com 200 mil para poder montar os equipamentos de um dos UBS. A gente fica muito grato com isso, né? Tem a praça, que também nós vamos estar aí começando, 296 mil, que é bem-vindo do Ailton Freitas. Tem mais 100 mil que a Ailton Freitas também está se pleiteando para nós estar fazendo recap. Então, às vezes as coisas não começaram, mas a gente torce para que nada disso dê errado e que aconteça. Mas se acontecer, é uma melhora para a nossa cidade. A gente queria que aqueles loteamentos, a regularização fundiária, saísse, na verdade, os 1.980 lotes, mas fomos contemplados, não pela empresa que a gente almejava, mas conseguimos aí, tá em andamento, 596 escrituras. Nós torcemos para que isso dê certo. Isso é promessa de várias pessoas que passaram pelos palanques. Se isso acontecer, maravilhoso. Nós mesmo aqui, quantas vezes nós tivemos com o projeto do asfalto e da recapeação de 3 milhões, quantas vezes veio cá para a gente estar se arrumando? Então, e nós votamos, trabalhamos o projeto chegando urgente, urgentíssimo, e vocês colaboraram para que isso acontecesse. Hoje a gente vê em passos largos que isso já está liberado. Mas nós esbarramos numa lei ambiental a nível federal, que não é nem estadual, que seria mais fácil. Todos nós aqui temos deputado representante, é mais fácil de conseguir essas liberações. Mas estamos travados, precisamos de licença federal para liberar os cascalhos, para nós poder estar começando a tapar a rua, fazer a terraplanagem para nós conseguirmos o recapeamento. Quando eu estou dizendo que a gente não faz omelete sem quebrar ovos, é nesse sentido que eu estou falando. Então, resolver problemas que outros deixaram de herança para a gente. Isso aí é obrigação do atual prefeito, elegeu para isso. Mas você pega coisas viciosas, que tem, vamos dizer assim, redomas, que não é fácil de você mudar essa cultura. E nós temos sempre as pessoas para estar de canto em canto também fazendo os venenos das coisas, porque que às vezes não sabe a realidade perfeita. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Algumas coisas estão em inércia? Está sim, eu também falo como vereador, mas eu cobro muito. Nós temos aqui uma herança, todos que entram, quer fazer um projeto, sim, para fazer, o João tentou fazer isso, um projeto, solução do tratamento de esgoto. Se o Reinaldo me permite, está aqui, ele era vereador, chamei ele lá um dia, mostrei qual é a situação do tratamento de esgoto, falei o que tinha que fazer para funcionar. Não, tem já uma empresa fazendo isso, levantamento, 2 milhões e etc. Não é nada disso, eu tenho curso daquilo ali. Primeiro esgoto que entrou ali, foi eu, finado Léo e Paulo Brinco, montamos e fizemos ali, nós sabemos o conhecimento. Tem um curso de ecoturismo, fiz curso em cima disso. Veio a sucessão do João Gangino, veio Juré, não deu tempo, era 8 meses, concordo com isso, 8 meses, não dava tempo. Entrou Paulo, não, porque nós já estamos vendo um projeto de 4 milhões e 700, que o Elias fez e tal, está na FUNASA, vai ser aprovado, tudo bem, estou em silêncio. Foi reprovado, qual a alegação da FUNASA, em 98, uma das primeiras cidades do Brasil a ser contemplada com a obra gigantesca daquela ali, por um prefeito bom, que eu acho que foi muito bom no Passo de Planura, né? Rio Mondes. Então está lá, a FUNASA vem em tempo real, envia satélite, está aqui, vocês foram contemplados e ela está em abandono. Por que que lá foi abandonado? Por desconhecimento dos gestores, justamente por esses secretários e assessores que vocês tanto falam que o Paulo tem, isso em todos os prefeitos também tiveram, e teve desconhecimento e não teve a hombridade de ouvir quem conhece. Quando falou, não aprovou, eu cheguei no Paulão e falei, agora eu não aguento, eu vou apelar, porque me cobram, eu sou o líder dele, tem que cobrar mesmo, já então que estou com essa responsabilidade. E tem também a responsabilidade, que a ideia é Paulão e trazer Paulão, todos aqui é sabedor que sou responsável disso. Se hoje ele é prefeito, eu tenho uma grande responsabilidade, se ele não der certo, eu tenho que ficar com vergonha disso, que mais uma vez errei, não é o primeiro prefeito, não é o primeiro partido que eu montei para isso, já teve um outro e não fui respaldado. Não vou citar aqui para não ofender amigos. Então, ele quer fazer sim e vai fazer. Mas cheguei dele e falei, olha, tratamento de esgoto está desmanzelado, abandonado, falta limpeza e pôr para funcionar. Não, mas disse que não funciona, nós não tem dinheiro. Falei, Paulo, pelo amor de Deus, você conhece o tratamento de esgoto? Não. Você já foi lá? Não. Falei, então você não deveria me criticar. Eu conheço, vamos lá, vou te mostrar. Ligamos para o Ética, dono do projeto que desenvolveu, veio aqui essa semana passada, fomos lá, falou mais do que eu falei. Isso aqui é limpeza e pô, para funcionar. Deixou abandonado, o gado quebrou algumas coisas. A obra é tão perfeita que lá nem energia não precisa para funcionar. Funciona tudo por gravidade, é tudo. É um sistema anaeróbico, não tem esses mistérios que essas empresas vêm e querem levar mais dinheiro do nosso município. Tudo por desconhecimento. Hoje, Já entrou o pessoal com a limpeza e nós vamos ter o nosso esgoto tratado, recondicionado ali, para nós conseguirmos dinheiros em projetos futuros, para nós terminarmos de fazer esgotos que nós precisamos, porque a vila, nós sabemos que nós temos problemas seríssimos, é uma coisa herdada da época de Furnas, passa dentro das casas que antes era de Furnas, hoje são particulares, as pessoas não querem que outros esgotos passam, se vender um terreno, desmembrar, os terrenos são grandes, mas se desmembrar não aceita o esgoto do outro, com razão. Nós tivemos um problema aqui com o projeto disso, vocês sabem. Então, mas como nós vamos conseguir dinheiro se nós temos um abandonado? Então, primeiro, nós temos que zelar daquela, pôr em condições, provar para eles que está funcionando, para a gente conseguir mais recursos para estender isso. Então, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Agora, trâmites em documentação, talvez o Fausto, que está lá, está trabalhando dentro, mexendo com isso, sabe trazer as informações mais precisas do que eu. Eu sou uma pessoa, às vezes, até muito leigo em outras coisas, mas isso tudo que eu estou te falando é coisa do conhecimento meu que estou falando aqui. Criticar nesse sentido, eu sei, nós temos a obrigação, somos vereadores. Você acha que eu não sou cobrado aí na rua também? As pancadas são feias e a gente tem que se defender. Mas às vezes falta o informativo, nós ainda não estamos informados, né? Mas a questão do asfalto do Solidário, nós estamos pegos em licenças ambientais, que hoje é complicado. Então, eu se tão desinformado disso, eu estou passando essa informação, né? Mas com certeza, gente, nós vamos trabalhar sim, o prefeito vai trabalhar e vocês vão ter o prazer de encher o peito e dizer, não, hoje a nossa cidade começou a andar. Só que nós não pegamos a cidade redondinha. Nós pegamos ela toda cheia de problema em todos os segmentos. Tá? Então, é difícil as coisas, mas lá vamos. Né? Você veja bem, pensamos na situação das caçambas, talvez na primeira reunião foi uma indicação minha, as caçambas, até que se saiu, legalizou tudo, que põe a caçamba, mas veio uma empresa particular, não conseguiu manter, já era caro, ainda achava que estava pouco, queria extrapolar preço, não, então vai embora com tudo, fica sem. Por que nós fizemos? Uma indicação, para fazer uma realienação, nós temos 3 patrol, faz o leilão de uma mais velha, esses maquinário sucateado, carro sucateado, faz um leilão disso e compra caçamba, transforma um caminhão caçamba desse num guincho. O que nós fizemos aqui? Vocês ajudaram a aprovar. Acho que foi muito bem indicado para tentar solucionar. Então, esperamos que isso venha dar certo, de fazer isso. Nós conseguimos pôr uma caçamba na rua com preço mais barato, em condição da população. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa, é que as coisas não têm uma certa rapidez. Existe legalidade, existe formas, tem que criar comissão para poder fazer um leilão, não sei se tem que fazer edital, mas uma comissão tem que criar para fazer um valuamento, uma legalidade na coisa. Então, tem o seu tempo. É isso que eu estou dizendo, que não tem jeito de fazer um omelete sem quebrar ovos. Tá? Eu entendo o desabafo do Adriano, com razão. Não é fácil sair na rua e as pessoas falar que... Veja a Celinha, né? Uma senhora, e dizer a crítica. Ela falou com as línguas, com as palavras que as pessoas dirigiram a ela. Tenho certeza que ela não falaria uma palavra nesse escalão. Mas as pessoas dirigiram a ela. Né? Que, será que não vai ter um homem de saco roxo para poder ser um vereador? Sendo que ela é uma senhora. Você imagina uma senhora de saco roxo. Ah, para com isso. Então, é lamentável para nós, vereador, nós tomamos pancada, sim, mas nós vamos ter muito orgulho, sim, que nós vamos melhorar a nossa cidade. Eu tenho fé em Deus e todos aqui torcem para isso, tenho certeza. Que não é possível que alguém vai torcer que nós continuamos com a nossa cidade assim. Tá? No mais, eu quero dizer uma boa noite a todos. Se não quis, espero não ter ofendido ninguém aqui, tá, Reinaldo? Não deixar nenhuma ofensa, de jeito nenhum. Eu sou do bem de fazer as coisas melhor para nós. E sei que você faz um grande trabalho. E como outros também fazem, não é só você não. Vocês são equipe, vocês são um conjunto de pessoas. Mas que Deus vai, um dia, abrilhantar a cabeça de vocês, vão legalizar isso. E vai continuar trabalhando como sempre, ainda melhor ainda. Quem sabe nós consigamos coisas para ajudar até melhor. Eu achei isso. Tá? Eu acho que se houve alguma palavra entre um e outros aqui, leva isso como na paz. Acho que na paz, e nós somos da cidade, a cidade nossa é boa, depende de nós. Tá? E cada segmento aqui faz alguma coisa. Nós, no nosso segmento, tentamos fazer alguma coisa. E acho que coisas importantes. Vocês no esporte também fazem muito importante. E assim, cada segmento daqui de Planura, nós temos que torcer que faça e faça bem. Olha o exemplo da associação de bairro lá em cima, já melhorou o segmento. Então é nesse intuito que eu penso que essas pessoas estão se queixando a isso. E eu torço para o melhor. É só isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa noite, senhor presidente.
Queria desejar uma boa noite novamente a todos, agradecer a presença do Reinaldo, para usar a tribuna, todas as pessoas, a imprensa, os funcionários. Quero dizer, Mesina, o seguinte, o que a gente cobra muito, é até repetitivo isso que eu vou falar, o que a gente cobra muito é as coisas simples que não são feitas. Por exemplo, tem um campo lá embaixo que todo mundo falou hoje. Se vai arrumando devagarzinho, arruma uma coisa hoje, arruma uma coisa amanhã, por conta da prefeitura. Vai rapidinho, está tudo arrumado. Agora aqui em Planura pegou, tem um vírus aqui na prefeitura, que é o seguinte, só espera as coisas do governo e deputado. É isso que eu queria entender. Porque se as praças que tem, se vai arrumando devagarzinho, se vai arrumando tudo com as coisas da prefeitura mesmo, tem como arrumar muita coisa. E por isso que a gente cobra, o Adriano cobra, eu cobro muito, do trabalho do secretário nisso aí. É as coisas simples que não são feitas. Quantas vezes o Chico Velho tem que correr com o ônibus dele para mexer com o jogador? Não precisaria disso. Quantas vezes tem que ficar humilhando, fazer vaquinha para levar menino para lutar judô, para fazer inscrição? Isso é uma coisa que não podia acontecer. Isso é o cúmulo do absurdo. Então é isso que a gente cobra, as coisas simples. As coisas boas, eu tenho certeza que vão vir, as coisas grandes. Mas vamos trabalhar nas coisas simples para mostrar serviço. E outra coisa que o povo mais cobra da gente, que eu vou ser sincero, eu fico com vergonha, isso é quase todo dia eu escuto uma pessoa falar isso. É que tenta ir na prefeitura conversar com o prefeito e não consegue. Isso eu escuto muito na nossa cidade. Muita gente me cobra isso, que na época da eleição todo mundo entrou na casa deles. E que agora quer uma chance, chega lá, não consegue falar com o prefeito. Eu quero que você leve isso, Mesino. Eu já falei isso para ele, já, mas eu quero que você leve. É difícil eu conversar com muitas pessoas que não falam isso. Que é a coisa mais difícil é conversar com o prefeito. Porque muitas vezes, gente, não é pedir, não. Muitas vezes é resolver um problema que a prefeitura pode resolver. É um problema de advogado, é um problema de terreno, é muita coisa. E eu acho que é falta de respeito isso. E eu vou falar. O prefeito que não respeita o povo, que não tem a hombridade de receber ele dentro do seu gabinete, porque o gabinete é do povo. Isso aí é uma falta de respeito muito grande. E ele não pode esperar muita coisa do povo, não. Ele vai esperar só coisa ruim. Conversa ruim. Infelizmente é assim. Então eu acho que tem que mudar isso aí também. A questão da associação, Reinaldo, fica versado. A gente quer ver essa associação regularizada. Ela toda certa para a gente conseguir as coisas para lá. Inclusive essa ONG do Batata. Se a associação estiver regularizada, a gente pode tentar um outro jeito lá dessa ONG, trabalhar dessa ONG, fazer muitas parcerias. Então, a gente sempre procurou foi isso. Então, no mais, quero parabenizar os vereadores por suas proposições.
Só para antes de encerrar, eu estava me esquecendo, não poderia aqui deixar de parabenizar as meninas que fizeram aí a campanha do Agasalho, que se encerrou ontem. É encabeçada aqui pelas meninas da Câmara, a Carla, a Andressa, a Débora, meu namorado, o Rafael, o namorado da Andressa, o Fábio, o marido da Carla, e a todos os colaboradores que ajudaram nessa campanha bonita aí, que elas conseguiram aí o objetivo de aquecer o frio de muitas pessoas aí. Eu estava me esquecendo, podia deixar de parabenizar a iniciativa delas.
É, porque foi um trabalho bonito mesmo, o nome do grupo é Agir, né? E eu tenho certeza que vai ter ação por muito tempo. Vamos fazer muito mais campanha aí. E vai ter mais o apoio da população, porque está começando agora. E já começou com pé direito, porque foi uma campanha muito bonita, deu para ajudar muita gente mesmo. Parabéns a todas as pessoas que participaram, sim. Bem lembrado, viu, Adriano? Então, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 16 de junho de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucan.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.